Senhores deputados, vamos começar os trabalhos. Tenho informação de que o representante, o deputado representante do PCP e o deputado representante do CDS não estarão presentes. É-nos sugerido que façamos aqui uma alteração no ponto da ordem do dia, para facilitar até a chegada de alguns outros senhores deputados, e é fácil talvez fazer essa adaptação. Hoje não há ata para aprovar ainda. Relativamente ao ponto diverso, em princípio nada haverá a tratar hoje. Sem embargo de vos dizer que a próxima reunião de mesa e coordenadores terá muito trabalho. E essa reunião é na quinta-feira próxima. E sendo assim, se não virem impedimento, até porque provavelmente também será breve, iríamos ao ponto 2, ponto de situação relativa à apreciação da entrega de declarações do registro de interesses. Não havendo oposição, daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, coordenador desse grupo de trabalho.
Muito bom dia a todos. Muito brevemente, começou já o grupo de trabalho a fazer a análise dos registros de interesses entregues antes de proceder à publicação, como é habitual. No quadro do preenchimento, neste momento falta-nos, há só dois senhores deputados que têm dificuldade ainda em preenchimento e, portanto, estão dois apenas pendentes e um membro do Governo também, portanto, já estão notificados para fazer a correção e para preencherem, portanto, são para... Perdão? Dois deputados e um membro do Governo, portanto, prática só. Portanto, só o que falta e são questões técnicas e, portanto, todos os restantes já entregaram e alguns até já fizeram segunda entrega na sequência da primeira ronda de avaliações do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. Portanto, começámos já a fazer esse trabalho na semana passada, temos nova reunião hoje durante a parte da tarde, duvido que consigamos concluir hoje porque o volume ainda é muito substancial. Fundamentalmente, tem-se procurado uniformizar o preenchimento na linha do que é também a prática usual, no fundo, a garantir que está no campo certo a informação relativa a cada uma das matérias. Na sequência também de alguns pedidos de parecer e de esclarecimentos colocados por senhoras e senhores deputados no quadro do preenchimento. O que vamos fazer é, no relatório final do grupo de trabalho, do grupo de interesses, dar nota dessas circunstâncias e da avaliação que foi feita. Portanto, na prática, dentro do relatório vão sendo incorporados um conjunto de pequenos pareceres sobre cada uma das matérias, com vista a também depois a Comissão poder decidir se carece de aprofundamento através da emissão de um parecer mais abrangente ou se eventualmente aquela referência que constar do relatório final é ou não suficiente. Idealmente o que gostaríamos era no mês de janeiro ter por concluído o trabalho para que quando terminassem os trabalhos orçamentais também fosse logo possível colocar no ar a publicitação na página como habitualmente.
Muito bem. Alguma observação a fazer sobre esta informação?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia.
Paulo Rios, faz favor.
Desculpa. Bom dia a todos. Apenas acrescentar, ou se quiser abordar o tema, nós tivemos a tentar definir aqui alguns critérios que uniformizassem a abordagem e o preenchimento, nomeadamente a questão dos cargos políticos, que era uma questão que se colocava, há quem ponha, quem não ponha, há quem ponha todos, há quem ponha alguns, recordando aos seus deputados que, obviamente, o trabalho do Grupo de Trabalho não é validar ou certificar, como se fosse um notário, o preenchimento do registro de interesses, que essa é da responsabilidade de cada deputado. Nós tentamos é criar condições para que exista uma uniformidade de interpretação do que lá está, sendo que manifestamente também dizer que para nós é claro que o documento base é, eu pudesse-me dizer, muito péssimo, mas é de facto altamente insuficiente para a clareza que nós gostaríamos. Obrigar a repetir várias vezes a mesma informação e, portanto, tudo isso terá que ser objeto de uma análise posterior, mas neste momento interessa é terminar este processo, sendo que provavelmente, e fruto deste trabalho, ao uniformizar procedimentos, haverá um conjunto de seus deputados que terão que alterar o seu registro de interesses. Mas isso já depois é a dinâmica do próprio processo. Neste momento interessava era terminá-lo e validá-lo e, em termos de entrega, está praticamente concluída e no mês de janeiro também estou querendo que terminaremos este trabalho. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto se da avaliação que estiver a ser feita resultar alguma evidência da existência manifesta de impedimentos ou de incompatibilidades, a partir do registro de interesse apresentado, se essas questões são suscitadas pelo grupo de trabalho e se forem resolvidas no âmbito do grupo de trabalho, resolvidas estarão, e se não forem, se o grupo de trabalho pensa eventualmente como método vir a ter que suscitar alguma coisa junto da Comissão relativamente a alguma questão que eventualmente se ponha, não faço ideia.
Fundamentalmente, como eu reportava, na metodologia adotada, tudo será carreado para o relatório final, sendo que várias circunstâncias, em função do esclarecimento e da análise feita, para já, o que se tem concluído é pela não existência até agora, das que avaliamos, de incompatibilidades. Caso a questão se coloque e caso a perspectiva do deputado ou da deputada eventualmente não seja coincidente, aí sim parece-nos que poderá haver necessidade de emissão de parecer formal, mais abrangente, com distribuição nos termos clássicos, não bastando a mera referência do que consta do relatório, sendo que, obviamente, o grupo de trabalho se pronunciará sobre todas as questões, portanto, não deixará de tomar a posição sobre todos os temas, como é, aliás, da praxe. Mas, portanto, dependerá da avaliação, mas é uma hipótese que vislumbramos e serão devidamente assinaladas depois no relatório do grupo de trabalho a título final. Poderá haver uma circunstância em que já temos uns pedidos para ser mais abrangentes, que colocam dúvidas que pela primeira vez se vão avaliar, ou seja, são situações em que a lei mudou e, portanto, é necessário fazer essa clarificação. Outras, nem tanto, são questões já conhecidas de encarnações anteriores deste trabalho.
E seria ousado admitir qual é o prazo ainda necessário para apresentar o relatório?
A conclusão que nós estimamos é, hoje teremos mais uma reunião, provavelmente precisamos pelo menos mais uma, portanto, provavelmente no final da próxima semana ou mais tardar estaremos concluídos os trabalhos. Para fazer o próprio relatório, sim, mas eu diria final da próxima semana, final do mês, que é a mesma coisa, portanto, final de janeiro.
Creio então que podemos passar ao ponto anterior e voltar então ao ponto 1, iniciando o processo de votação da deliberação sobre os critérios orientadores em matéria de ofertas e hospitalidade. Como sabem, há o projeto inicial cujo relato, cuja apresentação foi solicitada ao deputado Pedro Alves. Em sequência disso, o Sr. Deputado André Silva, do PAN, apresentou algumas propostas de alteração ou de adenda e o PS apresentou hoje, está distribuído em suporte de papel, uma alteração pontual que apreciaremos a propósito do artigo 4º, como é uma questão, a meu ver, muito circunscrita. Ela será certamente apresentada e justificada no momento em que chegarmos a esse artigo. Assim sendo, a metodologia que se me afigura correta para a votação que vamos agora iniciar é seguir a ordem da apresentação. Votaremos os artigos constantes do projeto inicial e, nos casos em que esses artigos depois tiverem propostas de alteração, as propostas de alteração serão votadas subsequentemente como emendas possíveis ao artigo votado. No caso em que as propostas são propostas novas, obviamente serão votadas autonomamente. Há alguma objeção sobre a metodologia? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Quando há propostas, elas se votam primeiro e depois o texto base.
Ó Sr. Deputado, só não é assim porque nós não estamos a partir de um texto já votado na generalidade. Nós estamos a partir de dois textos que inicialmente não tiveram essa fase de generalidade e, portanto, trata-se de votar na especialidade, quer um, quer outro, com a regra de que aquele que foi apresentado primeiro é votado em primeiro lugar, o que vai dar ao mesmo, e depois as alterações votam-se subsequentemente. Artigo 1º. O artigo 1º não tem nenhuma alteração. Alguém quer pronunciar sobre ele? Agora, tomar nota das coisas, das situações. Não há pedidos de palavra. Quem vota contra o artigo 1º? Estamos a votar, senhores deputados. Quem se abstém? Foi votado por unanimidade. Artigo 2º, da proposta inicial. alguém deseja usar da palavra, nomeadamente para poder apresentar já as propostas de alteração subsequentes, no caso do artigo 2º ser votado. Pergunto ao Sr. Deputado André Silva se quer... primeiro ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer dizer alguma coisa sobre o artigo 2º.
Não, mas como a discussão se fez na reunião passada, sim, penso que não é necessário repetir.
Okay. Sr. Deputado André Silva.
Bom dia, Sr. Presidente. O debate já foi feito, apenas quero solicitar a desagregação separada do ponto 1 e do 2, do 3. Portanto, 1 e 2 podem ser votados em conjunto, o 3 em separado. Se caso não seguisse essa metodologia.
Vamos votar agora o ponto 1 e 2 do artigo 2º, proposta inicial. Quem vota contra? Quem se... Pode baixar.
É melhor acabar de terminar a votação.
Quem se abstém? Foi votado com votos dos presentes, à exceção do Sr. Deputado André Silva, que votou contra. O ponto 3.
Sr. Presidente, dá-me licença?
Sim.
Só aqui uma nota de clarificação, porque, em bom rigor, a proposta do PAN não altera em nada a proposta do PS, só a complementa. Ou seja, nós estamos a favor da proposta do PS e também estaremos a favor da proposta do PAN. Ou seja, é um aditamento que até faz sentido e, portanto, ou seja, vamos, no fundo, aprovar tudo, é isto, não é? Ou seja, aprovar tudo aquilo que concordarmos com tudo, como é óbvio,
não é? Sr. Deputado André Coelho Lima, cada um é dono do seu voto.
Como?
Cada um é dono do seu voto.
Não há dúvida, isto é um ponto de ordem para tentar clarificar. Por exemplo, eu vi que o PAN votou contra. Muito embora, ao votar a favor da sua proposta, está a votar a favor da anterior igualmente, não é? Ou seja, é uma questão de especificação e clarificação do sentido de voto.
Podemos fazer uma coisa, onde houver alterações ao texto, podemos fazer uma votação final global sobre o texto depois das alterações introduzidas. Isso satisfaz?
Muito bem, pode ser.
Sr. Deputado André Silva. Vê se a gente não perde muito tempo a discutir métodos que já andamos há tanto tempo.
Pelo que percebi do que o Sr. Presidente propôs inicialmente e que foi aprovado, votámos o ponto 1 e o ponto 2 e a seguir iremos votar o ponto 1 e o ponto 2 do artigo 2º da proposta do PAN.
Exatamente.
Certo? Que, sendo votáveis favoravelmente, serão considerados um aditamento, neste caso o prazo.
Serão. E depois podemos propor uma votação final global no caso de ter havido alterações de especialidade.
Muito bem.
Portanto, agora para o ponto 1 e 2... Há alterações apresentadas pelo PAN. Sabem quais são? Não vale a pena repeti-las. Vamos votá-las. Senhores deputados que votam as adendas ao artigo 2º, número 1 e 2, apresentadas pelo PAN, quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora ao artigo 3º, ao número 3, perdão, do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi igualmente aprovado por unanimidade. Como o artigo teve alterações, vou votar com as alterações introduzidas o artigo 2º em votação final global. Quem vota contra o artigo 2º, na sua versão integral? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 3º. Ofertas aceitas em nome da Assembleia da República. Alguém deseja usar da palavra sobre este artigo? Sr. Deputado André Silva. Deseja usar da palavra? Então, vamos votar.
Gostava de usar a palavra.
Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente ao que estamos a votar agora, que é a proposta original, que não tinha ponto nenhum, porque era artigo com clausulado único e que agora passará a ser ponto 1, eu tenho aqui uma dúvida que pode ser só minha, que tem que ver com esta linha A. Relativamente, portanto, aqui estamos a falar das propostas aceitas em nome da Assembleia da República, ou seja, são as propostas que são entregues a um deputado qualquer, mas que não são para si, mas sim para as ofertas, perdão, mas não são para si, são para a instituição. E aí, o que diz a lei é que, independentemente do valor, podem ser aceitos. E aqui, ao se especificar o valor estimado de 150 euros, ou seja, como as ofertas abrangidas pelo artigo anterior, em relação às quais haja dúvidas razoáveis sobre o seu enquadramento no valor estimado de 150 euros, ou seja, não sei, pelo menos tenho aqui alguma dificuldade em perceber o sentido, porque se é independentemente do valor, o valor aqui não é um fator relevante, parece-me a mim.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que se coloca aqui é a razão para haver duas linhas perante o seguinte. Em certas circunstâncias estamos a falar de de duas circunstâncias. Em ambos os casos, o destinatário destas ofertas, referidas no número 1, é uma oferta dada individualmente ao deputado, em que acontece uma de duas coisas. Ou não consegue fazer ele próprio a estimativa quanto ao valor e, portanto, na dúvida, entrega junto da Assembleia da República e, portanto, para depois fazer o procedimento que se segue para aferir se tem valor superior a 150€ ou não, sendo devolvido num caso e não no outro. Ou, alternativamente, sendo claro que ela tem um valor superior a 150€, e, portanto, não é duvidoso, mas em que, por razões protocolares e de cortesia institucional, ela tem que ser aceita naquele momento, não podendo ser recusada. E ainda que ela esteja a ser dada individualmente ao deputado, esta aceita em nome da Assembleia, precisamente para assegurar que esta quebra não tem lugar, que é a fórmula como vem previsto no próprio regulamento, no Código de Conduta. Ou seja, como há aqui uma circunstância em que o ofertante até pode estar a dar individualmente, mas, inevitavelmente, aquilo não se dissocia das relações institucionais e protocolares, ele aceita, já sabendo que está a aceitar em nome da Assembleia, e, portanto, ele, na prática, aí ingressa logo na esfera da Assembleia. Certo. Mas que tem que ter este tratamento, por assim dizer, porque individual, porque originariamente o destinatário era o individual e não a própria Assembleia, que é o que distingue depois do número 2. No número 2, que nós votaremos contra pelas razões que explicámos da outra vez, não tem a ver com isto, porque já não são prendas dirigidas, ou são só ofertas dirigidas ao deputado, mas à instituição, e aí não há qualquer dúvida, em momento algum, nem é preciso transformar uma oferta individual numa oferta institucional.
Certo. Essa é que é a confusão, porque, no fundo, esta clarificação da proposta do PAN distingue aquilo que é aceito em nome da Assembleia, embora não seja dirigido à Assembleia, e aquilo que passa a ser dirigido à Assembleia, não é? que no fundo, destrinça-se no mesmo artigo dois destinatários da oferta original, não é?
Okay. A questão é que cá está, nós neste regulamento só tratamos das ofertas que são dadas aos deputados individualmente, porque as que são dadas à Assembleia não levantam dúvidas, nem temos mandato para mexer nelas, nomeadamente para poder definir destino de remessa a outra instituição, porque
muito
aí ela é dada à Assembleia.
Mas possam ser entregues, que é, no fundo, esta proposta de alteração é que me despertou essa questão, possam ser entregues ao próprio deputado, ou seja, um deputado vai a uma sessão pública, entregam-lhe algo com o objetivo de ele ser fiel depositário e entregar à Assembleia, ou seja, algo que não é para ele, é para a Assembleia. E parece-me que talvez faça sentido também, uma vez que estamos a mexer em ofertas em geral, mexermos nisso, não é? Porque, enfim...
Mas, nesse caso, a questão que se coloca é a conclusão final da proposta do PAN não poderá ser a mesma, porque aí é só a integração do património da Assembleia Tucu.
Certo,
é
um facto.
Ou seja, porque isso é coisas para as quais nós não temos que definir critérios, entra só no património da Assembleia. Eu percebo a utilidade da ponta, agora se calhar teria de ser uma redação ligeiramente diferente que cautelasse isso se houvesse disponibilidade para mexer, porque, no fundo, a remessa a outra entidade pública ou instituições que persigam fins não lucrativos, esta Comissão não tem mandato para se pronunciar sobre o destino de ofertas dirigidas à Assembleia da República.
Deputado André Silva.
Eu queria fazer um comentário ao comentário do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, dizendo que concordo, que convergimos, evidentemente, e por isso a colocámos esta norma, na medida em que, do nosso ponto de vista, esta deliberação, este regulamento, se não a contiver, é omissa naquilo que refere à lei. A Lei 52 de 2019, no número 4 do artigo 16, em que o legislador discutiu incessantemente e previu nesta mesma lei a diferença entre ofertas apresentadas, que é aquilo que temos no número único do artigo 3º, e aquilo que são as ofertas entregues ou dirigidas à Assembleia da República. E eu penso que a redação alternativa fica estabilizada e aceite dentro daquilo que é o espírito da lei e do espírito daquilo que está aqui a ser discutido, se eliminarmos da nossa própria proposta a linha B do número 2. Isto é, portanto, as ofertas que são, claro e inequivocamente, dirigidas à Assembleia da República e que têm que ser obrigatoriamente entregues à Assembleia da República, não podem ser remetidas para uma entidade pública, ficam inequivocamente integradas no património da Assembleia da República. E, portanto, terminando, se eliminarmos a linha B da nossa própria proposta, penso que este assunto fica resolvido.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, e só dando o caminho para o compromisso, eu diria que não é tanto a B, eu diria que é a A e a B. Eu acho que podemos terminar a norma no processo ao seu registro, ponto. Como tal, aliás. Nos termos número 4 do artigo 16, independentemente do seu valor, as ofertas dirigidas à Assembleia da República e aceitas pelo deputado enquanto seu representante oficial são no prazo de 30 dias após a respectiva data entregues à Secretaria-Geral, que nos termos dos artigos seguintes, procede ao seu registro como tal. Ponto. Portanto, a questão do património fica adquirida. Portanto, aqui não.
Senhores deputados, resultou deste diálogo e aceito pelo Sr. Deputado André Silva que são eliminadas as alíneas A e B do seu número 2 e o seu texto terminará, procede o seu registro, ao seu registro como tal. Bom, vamos então, creio que não há mais pedidos de palavra, passar a votar. Votamos em primeiro lugar o corpo, tal como apresentado na proposta inicial. Essa sim, constante de duas alíneas A e B. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E agora, o número 2, como novo número, apresentado pelo Sr. Deputado André Silva, com a correção que acabou de ser enunciada. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 4º. Aqui não é preciso fazer votação final global nenhuma, porque não houve alterações de texto depois da votação efetuada. Artigo 4º. O artigo 4º é não o artigo apresentado na proposta inicial, mas um artigo 4º antecipatório na estrutura do diploma, que é um artigo novo, apresentado pelo Sr. Deputado André Silva, com o epígrafe, apresentação e entrega facultativa de ofertas. Sr. Deputado André Silva, deseja usar da palavra? Alguém deseja usar da palavra? Parece que não. Vamos votar. Senhores deputados que votam contra este artigo. Estamos a votar o artigo apresentado pelo Sr. Deputado André Silva.
Facultativos. Registro facultativo, correto?
Apresentação ou entrega facultativa de ofertas.
Então, facultativa de ofertas. Portanto, já agora. Então,
Sr. Deputado, já estávamos a votar. Chamo a atenção se alguém deseja usar da
então,
palavra.
Então, palavra
não
se calhar
deseja.
Para clarificar, o artigo que estamos a votar é a faculdade de se permitir que a Assembleia, o Secretário-Geral, sirva para local para quem, não, para quem quiser entregar facultativamente uma oferta. Daí estamos a votar. Então, só para clarificar. Pronto.
Este artigo 4º novo, não o artigo 4º base.
Foi o que eu disse. Senhores deputados, podemos passar a votar? Estamos a votar o artigo 4º proposto pelo Sr. Deputado André Silva. Senhores deputados que votam contra? Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm? Os deputados que votam a favor. O artigo foi rejeitado, tendo tido os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Do PS. Teve votos favoráveis do PSD e do PAN e a abstenção do Bloco de Esquerda. Bate certo? Vamos então ao artigo 4º, relativo ao destino final das ofertas. Este, na apresentação inicial. Este artigo 4º tem, sob a qualificação de artigo 5º na proposta do Sr. Deputado André Silva, algumas propostas de alteração ao seu número 1. Nesta fase da apreciação, pergunto aos Srs. Deputados se querem pronunciar-se sobre ou a formulação inicial ou as propostas de alteração. Sr. Deputado General de Pureza, faz
favor. Sr. Presidente, muito bom dia a todos e a todas. Eu suponho não estar a interpretar mal se disser que o que vem na linha C da proposta do PAN está prejudicado pela redação que foi adotada para o artigo 3º, onde se eliminou a hipótese de remessa a outra entidade pública.
Não necessariamente porque os apresentados...
Deputado Pedro Delgado Alves.
Ah, peço desculpa. Eu penso que não, porque mantém-se a remessa a outra entidade quando são aqueles casos em que a oferta não é dirigida à Assembleia.
Ah, ok.
Portanto, portanto, aqui em rigor é que artigo 2º e número 1 do artigo 3º, portanto a questão também não se coloca, porque o número 1 do artigo 3º também continua a ser o que respeita às ofertas aceitas em nome da Assembleia, portanto o que acrescentamos é no número 2, que não vem referido, portanto não há problema de remissões.
Vamos votar então o artigo 4º. Não vamos ainda. Senhor Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Não vamos ainda, não. Também já estamos a andar a velocidade apreciável, diria, tendo em conta, enfim, a quantidade de propostas de alteração e chegadas agora em cima da hora. Bom, esta alteração, esta, não é? É que estamos a discutir precisamente. Estamos a discutir o artigo 4º. O novo artigo 4º tendo sido rejeitado ao anterior, com proposta de alteração agora vinda do Partido Socialista. Pronto. No número 4. É disto que estamos a falar. Porque o resto já estava aprovado na generalidade, não em termos objetivos, que não foi votado, mas enfim, consensualizado aqui no debate que existiu e que cá se fez. Esta proposta que o Partido Socialista agora apresenta visa incorporar algo que o PAN também sugere, alguns que eu agora não consigo aqui descobrir. Em todo o caso, há aqui algo que eu queria dizer, que é quanto à lista previamente elaborada pela Secretaria-Geral, porque isso já vinha na proposta do PAN. E isto, enfim, naturalmente poderemos votar, mas acho que este debate enriquece a votação. Eu não consigo perceber o sentido disto, porque isto é objetivamente limitador. Ou seja, em primeiro lugar, um deputado pode sugerir, aliás, isso depois vem nas propostas do PAN quanto aos últimos números, não é? Sugerir a entrega a determinadas entidades, depois vem na proposta do PAN as limitações a essas sugestões. Pode acontecer, ou seja, nós podemos ter aqui uma oferta com um impacto exclusivamente local, um bem de valor local, que o deputado não o quer para si, ou mesmo que queira tem valor superior a 150 euros, enfim, e quer entregar ou vai ser entregue a uma instituição. Se elaborarmos uma lista, acho que vamos complexificar. Acho que vamos tornar isto, vamos burocratizar essencialmente, vamos tornar isto impossível, porque depois vamos estar sempre a dizer a Associação Recreativa e Cultural de não sei o quê não está na lista, não está. Vamos estar a fazer milhares de adendas à lista oficial da Assembleia da República. Ou seja, parece-me que não estamos aqui propriamente a facilitar o trabalho, nem do legislador, somos nós, mas nem do intérprete depois da legislação. Quer dizer, vamos estar aqui a... Nós às vezes aqui nestas discussões, enfim, perdoem-me dizer isto, mas por vezes podemos correr o risco de nos desligarmos da aplicação prática do que estamos a aprovar, e aqui isto torna quase impossível ter uma lista com centenas de milhares de associações, que é aquilo que existe em Portugal, não é? E portanto acho que não faz muito sentido, com toda a franqueza, quer o que vinha já proposto, quer o que agora é introduzido, porque limita muito. A todo momento nós podemos propor, desde que seja uma instituição sem fins lucrativos e de caráter social, educativo e cultural, pois poderá ser aceita. A Secretaria-Geral também está cá para exercer algum juízo sobre aquilo que é proposto por cada deputado.
O autor da proposta deseja pronunciar-se?
Do aditamento ou da
iniciativa? Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado André Coelho Lima acabou de fazer uma...
A observação.
Uma sugestão.
Sim, posso... O autor da proposta inicial da lista até não é o PS, mas aderimos à solução. Portanto, já agora estou explicando, fazendo a apresentação da proposta, porque é um aditamento. Na sequência da discussão que tivemos na reunião passada, até foi uma sugestão formulada oralmente pelo deputado José Magalhães, que eventualmente, para suprir as dificuldades que estava a colocar-se a questão da identificação dos eventuais incompatibilidades ou impedimentos, e tendo em conta que aqui estamos sempre a definir algo pela Secretaria-Geral, é a Secretaria-Geral que decidirá o destino dos bens, mais valia não haver referência alguma ao deputado poder indicar o que seja, uma vez que, enfim, infelizmente caímos num contexto em que o deputado fazer a sugestão de envio de uma oferta para uma instituição particular de solidariedade social da sua terra é um fator que pode gerar uma suspeição, que é aquilo que infelizmente está subjacente à proposta do PAN, que é pouco dignificante, porque vamos lá ver, isto leva ao ridículo, e eu volto a sublinhar o ridículo que pode estar ali subjacente, é a ideia de que, por um determinado conselho fiscal de uma IPSS da terra de onde o deputado é eleito, poder estar um primo, sublinho, em segundo grau da pessoa, eventualmente isto é impeditivo que o rancho folclórico possa receber a pandeireta coreana que foi oferecida no quadro de uma determinada visita. Pronto, coloquemos a circunstância, não sei se é um instrumento musical da música tradicional da Coreia, mas um instrumento de percussão coreano que foi oferecido no quadro de uma visita. Portanto, parece-nos que, de forma a preservar algum bom senso nisto, é também perceber que a Secretaria-Geral terá o bom senso, que nós também lhe reconhecemos, e portanto não há referência nenhuma ao deputado fazer sugestão ou não, e portanto retiramos-la por completo. Parece-nos também avisado a sugestão que o deputado acaba de fazer, que é nem fazer referência à lista pré-aprovada, porque a lista pré-aprovada é um burocratizador adicional, portanto não temos problema também retirá-la da proposta. O objetivo aqui era só clarificador. A Secretaria-Geral definirá o destino e, portanto, também assim não se coloca a questão, não se coloca o problema, é uma decisão da Secretaria-Geral, o deputado não faz sugestão nenhuma, também provavelmente perante esta anátema de suspensão, o próprio até prefere não sugerir nada e, portanto, entrega à Secretaria-Geral e a Secretaria-Geral que resolva e assim fica. Pronto. E assim ficamos. Portanto, uma solução mais escorreita, mais simples e em que a questão nem se coloca e, portanto, aderimos à sugestão que é menos... O nosso intuito era desburocratizar e penso que até desburocratiza um bocadinho mais, portanto, nada contra.
Sr. Deputado André Silva.
Dois comentários. Relativamente à existência de uma lista prévia, e porque nós entendemos que deve existir a faculdade do próprio deputado fazer essa indicação, a elaboração de uma lista prévia torna mais fácil a elegibilidade por parte do deputado. Para evitar circunstâncias constrangedoras como aquelas que foram levantadas, por isso mesmo, e exatamente por isso é que inscrevemos o número 6, que é, de facto, as circunstâncias que a lei já prevê em que esta oferta não deve ser dada e encaminhada. Para além disto, queria solicitar que o ponto 3 e o ponto 4 fossem votados separadamente o ponto 1 e do ponto 2. Muito obrigado.
Vamos fazer assim. Primeiro, se eu bem percebi, da proposta última de ponto 4, apresentado pelo Partido Socialista, retira a expressão constantes de lista previamente elaborada pela Secretaria-Geral, certo? O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves confirma, não é? Portanto, isto é retirado. Portanto, a metodologia é o autor substituiu o número 4 da proposta inicial por este número 4 agora corrigido, certo? Portanto, quando agora formos votar o artigo 4, já o votaremos com a nova versão do artigo do número 4. Não, que termina devendo-se procurar assegurar a não repetição da mesma entidade em cada ano civil. O que se retira é a constante lista previamente elaborada pelo Estado-Geral. Certo? Pronto.
Daqui a pouco a Secretaria-Geral vai se ter um
autómato.
As leis estão bem feitinhas, vai ter uma
autómato. Portanto, vamos votar, sendo que o Sr. Deputado André Silva solicitou que os pontos 3 e 4 sejam votados separadamente. É isso? Certo. Então vamos votar, em primeiro lugar, da proposta inicial do artigo 4º, os seus números 1 e 2. Estamos cientes? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora vamos votar os números 3 e 4, sendo que o número 4 é com a última redação apurada. Os seus deputados que votam contra, podem baixar. Os seus deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada com votos contra do Sr. Deputado André Silva, os números 3 e 4. Agora, o Sr. Deputado André Silva tem um novo número 4, da sua proposta. Tem razão. Exatamente. Tem um novo número 1 na sua proposta, com alterações de especialidade ao número 1 que acabámos de votar. Começamos por aí. Alguém deseja pronunciar-se sobre estas alterações propostas ao número 1?
Só para dizer
deputado
que,
Pedro Delgado Alves.
Só para dar nota que aderiremos, porque são alterações, aditamentos com os quais concordamos.
Vamos votar. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado estas alterações ao número 1. Vamos então votar o número 1 em votação final global, dado que teve alterações. Quem vota contra, quem se abstém, o número 1 com as alterações foi também aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado André Silva tem agora um novo número 4 e em relação à estrutura da norma é mesmo um novo número. Pergunto quem se deseja pronunciar sobre este novo número 4. Os deputados estão todos cientes, não é preciso esclarecimento nenhum, vamos votar. Os deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm, que votam a favor. A norma foi rejeitada com apenas o voto favorável do PAN. Número 5. O número 5 é uma proposta de alteração ao número 4, já há pouco votado na sua última redação. Sr. Deputado André Silva, considera que este número 5 faça ao votado? Tendo votá-lo. Vamos então votá-lo. Os seus deputados que em relação ao número 5 votam contra? Podem baixar. Se abstêm. Foi rejeitado com o voto do PAN a favor. E agora o novo número 6, também do PAN, também creio que está clarificado. Alguém deseja usar da palavra? Vamos votar o número 6. Deputado André Coelho Lima.
Estava aqui a buscar outra vez os conceitos, que não são conceitos de direito sucessório. O segundo grau, os colaterais de segundo grau são os irmãos. E não os primos. Certo? Isto porque altera aqui o que estamos a votar, não é? E convém clarificar isso, não é? Ou seja, até se o PAN quiser esclarecer o que pretendeu, para fugirmos daqui da questão da tecnicidade da proposta, não é? Não é? Para percebermos, porque será diferente ser irmãos, ser primos, é diferente.
Senhora deputada Isabela Neto.
Eu sinceramente agora fiquei com uma dúvida. Não sugerindo deputado qualquer instituição. Não sugerindo o deputado, a Secretaria-Geral tem que perguntar ao deputado que recebeu se a instituição que escolheu tem algum parente em segundo grau, até segundo grau. Qualquer grau e colaterais até segundo grau? É isso que se pretende?
André Coelho Lima. Muito bem. Não, é uma excelente questão, porque despertou-me para algo isto com esta confusão que me passou. A aprovação, ou melhor, a retirada do número 4 do artigo 4, desta parte final, que podendo o deputado sugerir, pois deixa de fazer sentido aprovar, prejudica esta. Tem toda a razão. Tem toda a razão. É isso, é isso.
E se porventura for outra carta do deputado
Meireles? Sr. Deputado Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que se porventura for da terra onde o deputado nas chamas, pela qual não foi eleito, e ele não sabe se tem lá ou não, tem que pedir a lista dos órgãos sociais. Não, não, o deputado para saber, se informar a Secretaria-Geral.
Sr. Deputado, vamos. Sr. Deputado José Magalhães.
Há bocado foi lembrado aqui pelo PSD que o legislador de vez em quando abre portas pelas quais depois passam entidades as mais extraordinárias e se geram as enormes complicações. Neste caso, nós acabamos de abrir uma porta lá atrás que vai obrigar a Secretaria-Geral a ter uma unidade de avaliação. Vai obrigar os deputados a terem que entregar um pacote de alheiras de Mirandela que lhe entreguem, perecíveis, como se sabe, etc., para poderem depois, eventualmente, comê-las, se a Secretaria-Geral entender que sim. Porque se a Secretaria-Geral entender que não, vão parar a um orfanato próximo da Assembleia ou distante. Agora, se nós, em algum dia, e a notícia disto deu brado, para quem acha que dá brado quando sai num determinado tipo de imprensa, se nós acrescentássemos a isso a obrigação da Secretaria-Geral determinar se o deputado Zebedeu tem primos, irmãos, e é casado com A, B, vive unido de facto com C, D, etc. Bom, então daríamos uma tarefa impossível, porque não há base de dados para dos parentes dos deputados, não é? Exato. Portanto, não vale a pena estarmos a abrir portas que passem, em teoria, altamente virtuosas, mas que se não, na realidade, um complicómetro absoluto e, aliás, inútil face à regra estabelecida atrás. Não é?
Estamos esclarecidos. Vamos votar. Os seus deputados que votam contra o número 6, fazem favor de levantar o braço. Número 6 do PAN. Quem vota contra? Podem baixar. Os seus deputados que se abstêm. Os seus deputados que votam a favor. A proposta foi rejeitada, tendo tido votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Senhores deputados, vamos passar ao artigo 5º. Vamos passar ao artigo 5º. Quando criarem condições para podermos passar ao artigo 5º, eu passo. O artigo 5º tem uma forma inicial apresentada pela proposta inicial, sob o epígrafe Registro de Ofertas, e depois tem um artigo sob epígrafe Registro do PAN com algumas alterações ao artigo 5º. Como temos feito até agora, iremos votar a fórmula inicial e depois as adendas. Antes disso, pergunto se alguém deseja usar da palavra. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Ora bem, procurando, como sempre temos feito, consensualizar o mais possível as propostas que aqui são feitas, e aliás não fiz no início, mas até felicitando o PAN por algumas das propostas de alteração que aqui fez e que foram já aprovadas, dar nota daqui do espírito do sentido de voto ser da nossa parte, sensivelmente o mesmo, ou seja, tentar não levar isto a um ritmo de complicação que torna impossível, do ponto de vista prático, o seu cumprimento, não é? E tudo o que é lei morta é lei que não se dá ao respeito a si próprio, não é? Bom, e portanto, duas notas sobre esta proposta, no fundo estou a discutir as duas, não é? Nós, a primeira já estava sensivelmente aprovada ou consensualizada, relativamente às propostas de alteração do PAN, e acho que é relevante referir-me a elas aqui agora, até para que o Sr. Deputado André Silva, se assim o entender, possa clarificar. Temos dúvidas sobre se aquilo que está proposto na versão original, que é um registro de natureza pública sem dizer qual, deve passar a ser uma divulgação em secção específica da página da Assembleia da República na internet. E só temos dúvidas porque, mais uma vez, estamos a dar instruções que, em nossa opinião, não são legislativas ou não são de natureza legislativa, mas sim de natureza executiva, não é? De cumprimento de como as coisas se farão. Ou seja, independentemente de nós pormos isto aqui ou não, provavelmente vai ser isso que se vai fazer. Ou seja, nós verdadeiramente não estamos contra que seja na página oficial da Assembleia da República. Do ponto de vista até do estilo legislativo, embora isto não seja uma lei propriamente, mas se devemos ir a este tipo de pormenor que de alguma forma implica condicionamentos à atuação de quem tem que depois cumprir aquilo que nós aqui aprovamos do ponto de vista de normas orientadoras gerais. Isto quanto à primeira proposta. Quanto à segunda, não estamos manifestamente de acordo quanto às circunstâncias da oferta. Porque, vamos a ver, se tem que constar a identificação do deputado, muito bem, já aqui estava. Tem que constar a entidade ofertante, muito bem. As circunstâncias é uma coisa que quer dizer, porque estive presente no 78º aniversário da Associação Recreativa e Cultural dos Passarinhos da Ribeira e eles me ofereceram, não é? Ou seja, torna, e não, por favor não leva mal o que eu vou dizer, não é? Tentar fugir aqui um bocado até, de um certo... Não era mesmo. Não era mesmo. Não era mesmo. Os Passarinhos da Ribeira é um exemplo que eu uso mesmo, apesar de ser de Guimarães. É um clube do Porto. É uma associação criativa do Porto da Ribeira. E, portanto... Mas, para dizer, fugir aqui um bocado de um certo ridículo, e por isso é que diz, por favor, não levar a mal, porque não é a proposta de todo, não é? É o que nós podemos fazer de nós próprios, não é? Ou estarmos a dizer as circunstâncias, daqui a pouco é a hora e o momento e tal. Eu percebo até o que subjaz, não é? Quer dizer assim, porque pode num bar, às 2 da manhã, ter recebido aquela oferta, mas isso, em bom rigor, não vai constar em lado nenhum, nem ele vai entregar à Assembleia da República. Pronto, ou se quiserem numa bomba da via rápida, também pode ser.
Portanto, o Sr. Deputado propõe, concreto, relativamente à norma...
Eu não estou a propor nada, como é evidente, porque aquilo que nos é agora proposto pelo Sr. Presidente é que nos pronunciemos, e portanto é isso que estou a fazer, é uma pronúncia. E estou a pedir esclarecimentos ao PAN, que apresentou esta proposta de alteração, procurando fundamentá-los.
Sr. Deputado André Silva.
Sr. Deputado, agradeço os seus comentários relativamente a duas questões que colocou. De facto, nós entendemos que deve ficar clarificado nesta deliberação, se me permitem, neste regulamento, a forma mais clara e inequívoca da natureza pública do registro, porque a natureza pública do registro pode ser qualquer uma, pode ser um registro em livro em que qualquer pessoa, depois, se assim o entender, poderá consultá-lo. E isso torna, de facto, muito mais difícil e menos transparente do que se publicitarmos, como hoje em dia se faz, no sítio da internet. E, portanto, eu penso que é um mecanismo de transparência, é uma forma mais clara, mais transparente, mais célere, mais direta de termos essa informação. Mas mais importante do que isso, é a segunda questão em que estamos, em que o Sr. Deputado discorda da nossa proposta. De facto, a circunstância é extremamente importante, porque se nós atentarmos à lei e ao próprio Código de Conduta no que diz respeito às ofertas, o próprio, e agora estou a falar de um Código de Conduta e de uma legislação na qual não estive envolvido, mas claramente onde o legislador toca no espírito eventual condicionamento do titular de cargo político. E evidentemente que a circunstância, independentemente do valor, a circunstância e o valor, mas independentemente do valor, a circunstância em que a oferta é dada é relevante e, portanto, eu acho que é diferente e acho que é, mais uma vez, um mecanismo de transparência extra dizer-se se a oferta foi feita no âmbito da entidade que veio à Assembleia da República, reuniu com o grupo parlamentar, com o deputado e fez a oferta, se foi fora e em que circunstância. Acho que é importante, acho que consideramos que é transparente e acho que não é nenhum detalhe que leva ao ridículo, pelo contrário, dignifica e eleva a Assembleia da República saber-se exatamente qual é que foi o contexto. Relativamente à primeira questão, acho que é por demais óbvio facilitar a informação no sítio da internet, que é no fundo onde hoje todos vamos, no fundo, publicitando a informação.
Por favor.
Muito obrigado.
Mas,
um comentário muito breve, porque do que estamos a falar, para que seja claro, aqui são posições políticas já, não é? Isto não é, em nossa opinião, uma questão de transparência. Isto é, há uma frase, um brocardo, eu gosto muito de utilizar, que é: quem não se dá o respeito não é respeitado. E aquilo que estamos aqui a discutir, em nossa opinião, contra as circunstâncias, é o princípio da desconfiança do deputado. E isso é a tal linha vermelha que consideramos não dever ser ultrapassada, com todo o respeito, naturalmente, que é: nós não podemos permitir-nos a nós próprios presumir que todos nós somos presumivelmente infratores. Passe aqui a repetição, que nem é um pleonasmo, é uma repetição mesmo. E não somos. E, portanto, se não somos, nós vamos receber ofertas que são, enfim, são momentos de simpatia de instituições que todos nós visitamos ou em momentos festivos em que estamos presentes, e não podemos partir do princípio que estamos a receber. Ou seja, são tudo isto ofertas em momentos públicos, tudo isto em momentos. Eu não, nem sequer estou a imaginar uma oferta a um deputado em momento que não seja público, que é o que pressupõe a indicação das circunstâncias. É por isso é que eu disse aquilo e gerou aqui o riso, e também eu disse de uma forma jocosa, mas falando muito a sério, eu não imagino que as ofertas que não sejam públicas, ou que existam, não posso imaginar, ou que sejam declaradas, não é? Portanto, estamos a falar de momentos públicos em que os deputados estão presentes, em que representam-se a si próprios ou à Assembleia, por sua iniciativa ou por iniciativa das entidades, e que nessa ocasião lhes é ofertada um objeto qualquer. Faz todo o sentido as limitações de valor, para que não ultrapasse aquele limite do que nós consideramos poder já ser um aliciamento. Muito bem, para isso há ali está criado um valor a partir do qual isso poderia ser considerado um aliciamento. Enfim, a expressão é dura, mas é o que é, é a presunção que aqui está. A indicação das circunstâncias é, enfim, parece-nos começar a partir do princípio da desconfiança da função de deputado, e acho que para deputados e para cidadãos é a mesma coisa. A lei penal não é feita com base no princípio da desconfiança, é o contrário, não é? E todas as leis são assim, e penso que a nós não deverá ser diferente.
O deputado Isabela Neto pediu a palavra.
Quer falar, Pedro? Não. É um pouco para refletir sobre esta questão, porque isto de facto leva-nos a um ponto, a uma linha de difícil separação. Porque o que a lei diz é: o disposto na presente lei não se aplica às ofertas de bens e serviços, à aceitação de convites e à hospitalidade, que tenham como destinatários os partidos políticos, incluindo os respectivos grupos parlamentares, através dos seus órgãos. Portanto, se for uma oferta no grupo parlamentar, não inclui, portanto, esta questão aqui não se coloca. Delegações ou representações suas, sem prejuízo das regras, peço desculpa, não é isto que eu queria ler, sem prejuízo disposto das regras, tal, 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 não está sujeita a dever de registro à aceitação de ofertas de transporte ou alojamento ocorra no contexto das relações pessoais ou familiares.
E o exemplo que o senhor deputado deu é, de facto, nos fazer refletir. Então, se o dono do tal estabelecimento do bar oferecer uma garrafa de whisky, porque até sabe que é deputado, o que é que faz? Às 2 da manhã. Bebe a garrafa e diz que é louco.
Pode ser mais 50 euros.
Pois não sei, não é? A questão que se coloca é nestas circunstâncias. Agora, o deputado pode considerar que não se trata no âmbito de uma relação pessoal, não é familiar, não é pessoal, e indica, tem que indicar, e diz que recebeu. Tem que dizer a circunstância. É que há de haver situações limite em que coloca a própria há de haver situações limite em que a própria consideração já não do deputado mas da pessoa pode ficar em causa. É já uma questão de dignidade em termos não já, porque nós temos que ver a função e a qualidade do deputado e isso já vai para além disso. Das circunstâncias em que a minha própria dignidade diz, então eu há uma situação simples, quer dizer, já vai muito para além daquilo que é até o senso comum daquilo que são as relações de convivência entre as pessoas. Passamos a ter portugueses que convivem entre si e têm entre eles muitas vezes, e nós sabemos que assim é, gestos de hospitalidade, de partilha das tais alheiras que no seu conjunto até podem ter um valor de 124,99, mas que está no âmbito da convivência de quem se desloca muitas vezes à casa de um amigo do amigo, daquilo que é as relações, e aqueles que, à margem disso tudo, têm a qualidade de não podem, ou então têm que dizer onde é que estiveram. Eu acho que nós temos que começar a refletir um pouco sobre o que é que estamos a fazer em termos até da própria dignidades. Eu já não falo sequer da questão de deputado e nessa qualidade, porque aí nós temos, creio eu, que todos terão bem a percepção de quando é que têm o dever de o entregar. E se dúvidas houver, atenção, quem oferta também pode dizer, atenção, que eu ofereci. Porque depois o deputado também está sujeito a isso. É que o deputado estará sempre sujeito a dizer de alguém que recebeu no dia tal, às tantas horas. Nós temos que ver, procurar contextualizar. É só esta alerta. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aqui sublinhar que o que subjaz esta norma nada se prende com um princípio da desconfiança. Pelo contrário, subjaz, porque se formos atender a esse princípio, a esse raciocínio, algumas das leis e códigos de conduta que antecederam esta deliberação, ou este regulamento, se quisermos, não teriam lugar. Eu leio o número 1 do artigo 10º do Código de Conduta. Os deputados da Assembleia da República abstêm-se de aceitar ofertas de pessoas singulares ou coletivas, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, de quaisquer tipo de bens ou serviços que possam condicionar a independência no exercício do seu mandato. E deste ponto de vista, partindo deste princípio, devemos ser o mais transparentes possível naquilo que é também o contexto. Porque o contexto, não vou dar exemplos, porque se vamos começar a dar exemplos, caímos sempre nos passarinhos e nas alheiras, mas, de facto, se há exemplos desses em que, e se formos transparentes, é por demais óbvio, pode haver outros contextos em que as ofertas são dadas por uma entidade que tenha interesses num processo legislativo que está em curso, por exemplo, e por isso é que eu digo o contexto, e o contexto é sempre um contexto público, obviamente, se não for público é estranho que a oferta assim seja. E, portanto, acho que é importante referir-se o contexto para se perceber as circunstâncias em que a essa oferta ou várias ofertas que eventualmente possam ser dadas pela mesma entidade ao mesmo deputado, e é importante que isso fique registado. Por uma questão de clareza, por uma questão de transparência, relativamente a este princípio que está na lei e no Código de Conduta, que diz que por razões éticas que o deputado deve-se abster de receber ofertas.
Senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com todo o respeito, Sr. Deputado André Silva, aquela norma que citou agora mesmo do Código de Conduta, não lhe dá razão, porque tudo tem a ver com o princípio da proporcionalidade. E essa norma assenta numa lógica de proporcionalidade. Dizer-se o que se diz nessa norma é completamente diferente de se dizer temos que ser o mais transparente possível. Sem limite. Porque essa norma tem uma lógica e assenta numa lógica que toda a gente percebe. Eu não posso aceitar coisas que me condicionem. E depois isso foi balizado e foi balizado com números, com tetos, a que chegámos a acordo. Agora, se dissermos temos que ser o mais transparentes possíveis, até onde conseguirmos ir, esta frase em si mesma é a receita para o populismo, é a receita para a devassa e é a receita para vamos agradar o mais que pudermos às massas. É isso que se consegue com vamos ser o mais transparente possível. Porque a lógica de temos que declarar as circunstâncias em que recebemos alguma coisa para sermos o mais transparente possível, também era aquela lógica que estava subjacente à norma que foi aqui apresentada na última reunião de os deputados querendo apresentarem ou entregarem as ofertas inferiores ao limite legal. Que, claro, depois levava ao concurso de saber qual é que era o deputado mais transparente de todos. Porque, claro que se os deputados tivessem uma norma escrita numa hiperregulamentação a dizerem podem entregar as ofertas inferiores ao limite dos 150 euros, claro, depois havia o concurso de saber qual é que é o mesmo transparente. E, portanto, esta lógica de que vamos ser o mais transparente possível é a receita do populismo. E depois, isto também, eu acho que deve ser reforçado aquilo que disse aqui a deputada Isabel Oneto, da nossa dignidade e também da nossa privacidade e de não fazermos isto a nós próprios, mas também há aqui uma coisa que me parece, que é, isto é a receita, seria a receita para o desastre, para os incautos. Porque uma hiperregulamentação deste tipo, para os deputados e deputadas verdadeiramente incautos, e acuso-me, sou-me incauta neste tipo de coisas, verdadeiramente incautos e que agem de boa fé e que não estejam com toda esta hiperregulamentação na cabeça e que não estejam no tal concurso de transparência para tabloide ver, serão os primeiros a ser agarrados na armadilha. E, portanto, esta máxima de vamos ser os mais transparentes possível é uma máxima perigosíssima, que não tem a ver com o Estado de Direito e não tem nada a ver com aquela norma que foi lida pelo deputado André Silva, que é uma norma que assenta na proporcionalidade e que tem um fim que toda a gente consegue perceber.
Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas temos que concluir o debate, que já vai alargado.
Sim, o princípio da proporcionalidade aqui invocada pela Sra. Deputada Isabel Moreira nada tem que ver com a norma que eu invoquei. A norma que eu invoquei prende-se com o princípio que está na lei, no Código de Conduta, de que os deputados se devem abster de receber ofertas porque esta pode condicionar a sua independência. Recebendo, independentemente do seu valor, o mecanismo deve ser o mais transparente possível. E, portanto, se for possível publicitá-lo e dizer qual é que foi a circunstância, eu penso que isso, nós estamos profundamente convencidos e convictos de que, pelo contrário, isso não aumenta mecanismos ou fenómenos de populismo, pelo contrário, mitiga fenómenos de populismo. Claro, quando nós conseguimos dar passos de aumentar a transparência, registando os contextos e as circunstâncias, ele mitiga e evita situações de populismo. Pelo contrário, é exatamente o contrário. Estamos em completo desacordo.
Eu quero concluir o debate, mas não posso concluir se os seus deputados não quiserem.
Eu acho que era mais
deputado
lógico
Pedro Delgado.
Por pôr um chip para os deputados, andávamos todos com um chip.
Senhores deputados, só queria acrescentar muito telegraficamente, já que nos estamos a guiar pelos países que tiveram e já têm há mais tempo códigos de conduta, que têm regras de transparência, que têm publicitação online, e tendo até, o PAN até nota disso, se balizou pela Câmara dos Comuns com alguns dos exemplos, os registros da transparência das ofertas de hospitalidade, quer do Governo Britânico, quer da Câmara dos Comuns, que é similar, aquilo que identifica é o membro do Governo ou o deputado, a data, a prenda, se é dada ou oferecida, porque eles também registram as que são oferecidas pela entidade, quem é que foi o destinatário, portanto, quem é que, ou quem é que ofereceu, consoante o caso, o valor e o destino. Portanto, eu penso que é frequentemente publicitado. Acho que, sendo que em muitos casos é percepcionável a partir do... Porque em certas circunstâncias, desde logo, a circunstância pode não existir, pode ser uma coisa remetida para. Uma publicação, por exemplo, que é remetida, que é enviada. Há várias circunstâncias que não têm, em que circunstância verdadeiramente não existe. Enfim, também aderimos à sugestão do Sr. Deputado Coelho Lima. E agora, a única questão aqui é só se na votação se pode fazer uma votação, eventualmente deixando de fora, e depois logo se veria. Com e sem, porque nós também votaremos favoravelmente todo, com exceção da circunstância.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então, creio que podemos passar à votação. Vamos é definir a metodologia da votação. Votaremos, Srs. Deputados, por favor. Votaremos em primeiro lugar o artigo 5º, e depois, se ele for aprovado, vou propor que se decomponha. Estou na metodologia. Sobre a metodologia. Espero que seja.
Sobre a relação concreta com a Secretaria-Geral da Assembleia da República. À Secretária-Geral.
Eu já agora peço desculpa, mas já agora já me tinha esquecido, não podia deixar de dizer aqui o seguinte: convém que aprovemos aqui alterações que sejam de acordo com de acordo com a ortografia em vigor em Portugal. E como está aqui atualizar com C, nós aqui não somos objetores, nós estamos no próprio órgão legislativo, temos que. Não é? Senão ainda punhamos farmácia com PH, que para quem ainda fosse objetor lá atrás, não é?
Se houvesse uma oferta
para Bom, isto são critérios orientadores. E obviamente que nós não estamos aqui em normas que sejam contra a legem ao dizer Secretaria-Geral. E, portanto, não é por aqui que o problema... Não, mas é que já tem aqui referências atrás em artigos que acabámos de aprovar há bocadinho com essa formulação, já está no Código de Conduta, nada disso é relevante. Nem sequer se pode corrigir nesse ponto o Código de Conduta que está em vigor. Portanto, se o autor da proposta não alterar o texto, não será eu que o proporei alterar. Voltando à metodologia. Artigo 5º, com a formulação inicialmente proposta. Depois, julguei não haver grandes dificuldades para votar autonomamente o primeiro segmento apresentado pelo PAN. Certo? Depois, quanto ao segundo segmento, pergunto agora ao PAN se, face ao debate havido, se aceita retirar o conceito circunstâncias da oferta.
Não, Sr. Presidente, pretendemos manter. Obrigado.
Pretendo manter. Então, nós votaremos o segundo segmento tal como o PAN o apresentou e depois, em função do resultado havido, se alguém quiser fazer uma proposta de eliminação, ela será votada. Compreendemos todos? Eliminação do...
aprovamos o segundo segmento e depois retiramos as circunstâncias a seguir?
Aprovamos em geral o artigo 5º.
Ainda não. Exato. Estamos em votações de especialidade. Podemos aprovar um texto na especialidade e depois propor uma eliminação ainda na especialidade de um segmento. Por isso é que depois fazemos uma votação final global. Bom, então, estamos todos de acordo com a metodologia, independentemente podemos não estar de acordo com as soluções. Primeiro, vamos votar a fórmula inicial do artigo 5º sobre a epígrafe registro de ofertas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PAN. Agora, relativamente a este texto aprovado, vamos votar como adenda o primeiro segmento apresentado pelo PAN, que diz atualizar e divulgar em secção específica da página da Assembleia da República na internet. E segue o resto do texto. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta adenda foi aprovada por unanimidade. Agora vamos votar a segunda adenda apresentada pelo PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi igualmente aprovada por unanimidade. E agora pergunto quem é que apresenta uma proposta de eliminação do conceito de circunstâncias. PS e PSD em conjunto. Vamos votar agora a proposta de eliminação do termo e circunstâncias. Quem vota?
É só uma questão de português, não é? Só uma questão de português é do ofertante
a data da oferta
e da respectiva apresentação, não é?
A data da respectiva apresentação entre e o destino final.
Da oferta e da respectiva apresentação.
A data da oferta
e da respectiva apresentação. Que é para não estar a repetir aqui a data, não é? É só uma questão de...
É que não é a mesma data. A data da oferta é uma, a data da respectiva apresentação entregue é outra. Claro. Portanto, é melhor ficarem as duas datas. A data da oferta, a data da respectiva apresentação e entrega.
Fica mal escrito. A data da entrega. A data da entrega e a da
A data da respectiva apresentação. A data da oferta.
E a da apresentação.
As datas da oferta e da respectiva apresentação e entrega.
Isso pode ser.
As datas.
Não.
Estamos a... Isso é uma questão de redação final.
A data da oferta e a da...
Ó, Sr. Deputada, deixa-se esse aspecto que é de redação final. Fica a coisa relevante aqui é votarmos uma proposta de aditamento, ou melhor, uma proposta de eliminação do termo e circunstâncias. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Quem vota, como isto agora é uma proposta de eliminação, eu tenho que pôr a votação ao contrário do que tenho estado a fazer. Quem vota a favor desta proposta de eliminação? Podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? A proposta de eliminar o termo e circunstâncias foi aprovada com votos contra do Bloco de Esquerda e do PAN. Não me compete, enquanto Presidente, interferir nos debates, mas agora que a proposta está aprovada, quero recordar aos seus deputados o fundamento de soluções que na legislatura passada foram aprovadas em relação ao regulamento relativo aos apoios à mobilidade dos deputados. E foi discutido durante muito tempo a propósito dessa resolução como proceder relativamente aos subsídios para a atividade política dos deputados no território nacional e no seu círculo. E foi entendido que o subsídio a estabelecer aos deputados para este efeito era um subsídio que não carecia de qualquer demonstração da mobilidade que os deputados efetivamente fizessem em nome do princípio constitucional da liberdade de exercício de mandato. Passamos agora ao artigo 6º, relativo ao registro de hospitalidade e deslocações. Neste artigo há a proposta inicial e mais nada. E assim sendo, pergunto se alguém deseja usar a palavra sobre o artigo 6º. Não parece? Vamos votar o artigo 6º. Os seus deputados que votam contra... Eu peço desculpa, não pode ser assim. Temos que voltar ao artigo 5º, porque como houve alterações ao artigo 5º, temos que fazer a votação final global do artigo 5º. Ia-me esquecendo. Portanto, vamos fazer a votação final global do artigo 5º com as alterações que foram introduzidas. Quem vota em votação final global a fórmula definitiva do artigo 5º, quem vota contra? Quem se abstém? Na formulação final, o artigo foi votado favoravelmente por todos os presentes, à exceção do PAN. Vamos ao artigo 6º. Não houve pedidos de palavra, podemos votar o artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E há agora um artigo 8º, novo, apresentado pelo PAN. Pergunto ao Sr. Deputado André Silva se deixa referir-se ao artigo. Sr. Deputado André Silva, deseja usar da palavra agora, por artigo 8º? Não. É um artigo que tem por epígrafe acompanhamento da aplicação da deliberação. Alguns dos seus deputados deseja usar da palavra? Podemos votar? Os seus deputados que votam contra? Os seus deputados que se abstêm? Foi aprovado por unanimidade. E, assim sendo, chegámos ao final da votação dos artigos. Vamos agora fazer a votação final global do conjunto. Os seus deputados que, em relação ao conjunto das matérias votadas na especialidade, portanto, dos critérios, votam contra? Que se abstêm, foram aprovados com votos de todos os presentes, com voto contra do PAN. E assim está chegado ao fim mais uma das tarefas de enquadramento regulamentar que eram solicitadas a esta Comissão. Vai seguir-se agora um duro trabalho dos Serviços da Assembleia da República, naturalmente, e esse é um outro momento. A partir daqui, estas matérias, que entretanto já aprovámos, serão colocadas no nosso site da Comissão e deverá ser, depois falaremos disso na mesa e coordenadores, levados ao conhecimento urgente de todos os seus deputados, porque obviamente todos os seus deputados carecem de conhecer as regras que se lhes aplicam. Senhores deputados, temos agora na nossa ordem de trabalhos um último ponto, que é o da apreciação e votação de parecer relativamente à imunidade. Tratando-se de matéria reservada, a abordagem deste ponto passará a ser, digamos, em reunião reservada da Comissão. Vamos então apreciar o relatório apresentado pela Sra. Deputada Márcia Passos relativamente a um pedido de que implica levantamento de imunidade ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou fazer então a apresentação do parecer e vou fazer com três considerantes. Os considerantes de ordem formal, porque há retificações e vou já passar a apresentá-las, e depois considerantes de ordem substancial e histórica. Começando pelos considerantes formais e pedindo desculpa pelos lapsos cometidos no parecer, Existem, de facto, aqui algumas incongruências que necessitam de correção e que eu passo a expor de imediato até por causa depois da respectiva votação. Na página 2.8, onde consta Sr. Deputado Pedro Coimbra Andreia Neto, deverá constar, e depois os serviços enviarão o parecer corrigido, Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra. Na página 4.13, as palavras diretos e efetivadas têm que ser corrigidas de acordo com o acordo ortográfico em vigor e, portanto, retirados os Cs. E na página 4.16, a mesma nota no que respeita à palavra refletir. Quanto ao parecer propriamente dito, se me permitem, eu vou apresentá-lo em jeito de resumo e vou passar aqui a ler o resumo que preparei para o efeito. Por ofício de 29 de outubro de 2019, o juiz de instrução criminal da comarca de Coimbra solicita o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Pedro Coimbra, a fim de o mesmo poder ser constituído arguído e interrogado nessa qualidade. Na origem do processo de crime identificado, estão declarações alegadamente proferidas pelo deputado Pedro Coimbra no dia 9 de setembro de 2019, no Centro Náutico de Alto Rendimento de Montemoro Velho, por ocasião de uma competição mundial de pesca desportiva. Tais declarações terão sido proferidas relativamente a um dos membros do júri da referida prova e foram por si consideradas ofensivas e injuriosas por consubstanciarem, na sua perspectiva, insultos. O deputado Pedro Coimbra, segundo o ofendido, encontrava-se no local a acompanhar um irmão que integrava uma equipa desta competição. O ofendido apresentou queixa-crime e, resultando dos autos e do conhecimento público que o denunciado é deputado, veio a ser então apresentado o pedido de autorização para que seja constituído arguído e, nessa qualidade, ser interrogado. Analisados os factos descritos e por aquilo que é possível extrair dos mesmos, conclui-se que o deputado Pedro Coimbra não estava, à data dos factos, no exercício das suas funções de deputado, nem em quaisquer funções políticas ou públicas, estando apenas a acompanhar um irmão numa competição de pesca. As palavras que alegadamente terá proferido também não integram quaisquer declarações públicas ou transmitidas na veste de deputado, consubstanciando antes atos da sua esfera e vida privada. Como se sabe, a imunidade parlamentar dos deputados é uma figura jurídica ou parlamentar que existe para assegurar aos deputados um regime jurídico diferenciado do direito comum, quando os deputados são visados em ações judiciais que surgem em função e por causa dos comportamentos assumidos enquanto membros do Parlamento e nessas funções. Trata-se, na verdade, de uma proteção dos deputados contra pressões externas e eventuais intimidações de entidades públicas ou privadas por atos cometidos ou palavras proferidas enquanto no exercício das suas funções públicas, visando assim assegurar a liberdade parlamentar e, em simultâneo, um estatuto de proteção pessoal e institucional. Além disso, as imunidades protegem também a própria dignidade e prestígio do Parlamento. Ora, os factos que nos foram dados a conhecer ocorreram no âmbito da esfera privada do deputado, não estando relacionados, direta ou indiretamente, com a sua atividade política, ainda que fora do Parlamento, por exemplo, em sede da sua representação. Aliás, tanto assim é que, tendo sido ouvido, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, apesar de considerar que não deverá ser prestada a autorização solicitada, certo é que não invocou qualquer circunstância inerente às suas funções de deputado no que respeita aos alegados factos. Assim, e dado o exposto, conclui-se que, por não existir qualquer relação direta ou indireta entre o processo pelo qual o deputado Pedro Coimbra foi indiciado e o exercício da sua atividade parlamentar, somos da opinião que deve ser dada autorização para o Sr. Deputado prestar declarações na qualidade de arguído no referido processo. Finalmente, e no que respeita ainda ao considerando histórico, tivemos o cuidado de analisar todos não direi, mas uma grande parte dos pareceres que foram proferidos em circunstâncias idênticas, nomeadamente na anterior legislatura, mas não só, conseguimos ir até 2008, e os pareceres que foram analisados vêm também com, neste sentido, e portanto as decisões que sobre os mesmos foram proferidas, todas apontam para o mesmo sentido, e portanto este será o argumento histórico, também não queria deixar aqui de o indicar. Muito obrigada.
Muito obrigado, está em apreciação. Quem pede a palavra? Ninguém deseja usar da palavra? Parece que não. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pelo parecer e pelas considerações feitas relativamente ao parecer em causa. O entendimento neste caso concreto, ou nestas circunstâncias, terá quanto a nós ser verificado de forma diferente. Nós sabemos que neste caso concreto, ou nestas circunstâncias, a Assembleia da República só pode levantar a imunidade no caso de factos que eventualmente possam implicar crimes até 3 anos de prisão. E, portanto, estamos aqui no âmbito de factos, que eu diria de algumas bagatelas penais ou de circunstâncias de menor importância. A questão que se coloca não tem a ver com o deputado A ou com o deputado B, mas sim com o critério que eventualmente possa ser adotado para o futuro. E parece-nos a nós que a não análise destas circunstâncias, tendo em consideração que estamos perante pequenas bagatelas penais, poderá retirar a este Instituto da Imunidade qualquer importância. E, portanto, chegamos aqui a circunstâncias em que, na verdade, o que temos são questões que eventualmente possam retirar deste Instituto da Imunidade todo e qualquer fundamento. É nessas circunstâncias que entendemos que, de facto, a Assembleia só tem o poder de decisão relativamente a estes factos, como referimos, que implicam penas inferiores a 3 anos, que os deputados deverá ser considerado a possibilidade de serem defendidos quanto a atitudes persecutórias pelo facto de serem deputados. E isso pode levar a circunstâncias mais complexas, se calhar trazendo aqui, hoje em dia é relativamente fácil fazer a apresentação de uma participação em crime contra o deputado e, efetivamente, não haver qualquer tipo de fundamento relativamente a essas circunstâncias. E, portanto, o âmbito que nós aqui estamos a tentar aplicar poderá levar realmente a que a dignificação, quer do deputado, quer da própria Assembleia, sejam postas em causa. E, portanto, mais uma vez referir que, efetivamente, este Instituto poderá passar a ter uma importância reduzida ou mesmo até qualquer importância ou esvaziamento deste Instituto. No caso em apreço, o visado, como dizia a senhora deputada, referia que estava, efetivamente, não em funções propriamente ditas, mas estava no âmbito de uma campanha eleitoral. Isto aconteceu em setembro de 2019. E, portanto, haveria aqui uma refrega política relativamente a esta questão. É nesse sentido que eu gostaria que se considerasse que as circunstâncias a ocorrer relativamente à questão em causa tenham que ser apreciadas de forma a não retirar essa capacidade ao próprio Instituto. A senhora deputada referiu, em determinada altura, que teria revisto alguns dos pareceres anteriores. Nós fomos também rever e, de facto, temos situações em que quer o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda, imensos outros partidos, entenderam, de facto, o não levantamento da imunidade parlamentar em circunstâncias anteriores. E entenderam mesmo em circunstâncias em que os senhores deputados estariam disponíveis para prestar declarações. E é nesse sentido que entendemos que, de facto, os visados, por um lado, poderão ter aqui alguma relevância e sentir que a atuação pode ter como efeito ou como objetivo alguma atitude persecutória e, nesse sentido, preservar a posição do próprio deputado. Eu relembro também aqui um artigo da Constituição, que é o artigo 130 da Constituição, que faz referência, o 130, número 4, faz referência às circunstâncias em que o Sr. Presidente da República pode ou não ser sujeito a qualquer processo ou ao levantamento da imunidade. E, portanto, no caso do Sr. Presidente da República, ele só pode ser julgado por factos que nada têm a ver com a sua atividade, depois de terminado o seu mandato. E, portanto, entendendo todas estas circunstâncias, parece-nos que será de apreciar e será de rever a questão relacionada com a imunidade no que diz respeito à possibilidade de o deputado poder ter contra si uma perspectiva de uma atitude persecutória que leve efetivamente não só ao demérito do próprio deputado, mas também como da Assembleia da República. E, nesse sentido, entenderíamos que realmente não deveria ser levantada a imunidade parlamentar no caso concreto.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem necessidade de fazer a declaração de interesses de ser amigo do deputado em questão, dizer o seguinte... Não me conferindo aqui nenhuma autoridade especial, apesar de tudo, eu já pertenço a esta comissão ou àquela que aprecia este tipo de pareceres há quase 10 anos e, portanto, levo muitas discussões desta natureza sobre este tipo de temas. E a verdade é que, salvo melhor opinião, muitos e muitos e muitos e muitos foram aqueles que nós aprovamos com base em tentando ter aqui princípios claros para não começarmos aqui a pisar gelo fino e parecer que começa a haver situações ad hominem que convinha que não acontecesse em benefício da Assembleia e dos próprios visados. Sr. Deputado, o que se pretende aqui proteger, como sabe, é o mandato de deputado. O que está aqui em causa é se isto foi ou não foi feito nessa qualidade. Aparentemente, todos os factos indicam que não. Nem sequer o Sr. Deputado invoca que foi nessa qualidade. Se os factos que integram a participação são eles mesmos infundados, isso redundará do próprio processo e, aliás, existem formas de reação fora do Parlamento, nomeadamente a denúncia caluniosa ou outras. Competir-nos a nós começar a apreciar se é mais bagatela ou se é menos bagatela, nós temos é que ter indicação de que, em abstrato, estes factos constituem, em abstrato, a prática de um crime que se enquadra naquilo que nós temos que aceitar ou aceitamos como suscetível de proceder ao levantamento. Assim sendo, e face aos elementos que temos, e concordando, Sr. Deputado, que a vontade do Sr. Deputado em depor ou não depor, depor por escrito ou não, tudo isso, todas essas questões são completamente alheias à decisão da Comissão, porque não é isso que releva para este efeito, não contará. Mas também não deixo de salientar que o próprio Sr. Deputado, eventualmente condicionado no seu mandato por este tipo de procedimento, porque estaria o próprio deputado ouvido, tanto quanto percebi, nem sequer isso invocou. E assim sendo, nós iríamos ainda mais longe que ele, que é considerarmos nós que há aqui uma ligação, mesmo que longínqua, ao seu mandato, quando o próprio deputado visado assim não considerou. E assim sendo, eu parece-nos que parecer, da forma que está proferido, segue, continua e é coerente com aquilo que é a atitude desta Comissão ao longo do tempo, que, a tradição não sendo tudo, aqui é importante que exista para haver alguma coerência, se não parece. Fomos aqui encontrar uma solução melhor para o Sr. Deputado Pedro Coimbra, o que todos nós garantidamente não queremos. Obrigado.
Srs. Deputados, estamos em ambiente reservado e, portanto, relevarão que Nesta qualidade, eu também me pronuncio sobre isto, porque acho que temos aqui matéria de interpretação constitucional e legal que é da maior delicadeza. E até acho que aquilo que deliberarmos hoje sobre isto, como o Sr. Deputado Paulo Rios referia, vai servir muito de referência para aquilo que viermos a fazer nesta legislatura. Eu tive a ocasião de dizer, logo nos primeiros momentos destas nossas reuniões, que nós temos um regime de imunidades que é absolutamente original. Porque temos a singularidade de ter na nossa Constituição uma norma que foi importada da Constituição de 1933, traduzida nessa Constituição com o propósito manifesto de manter os deputados sob sequestro. Porque se algum viesse, se fosse qual fosse o critério, a prevaricar em relação aos interesses dominantes do regime, seria suscetível de ser aplicado uma suspeição da prática de um crime de pena maior e, com isso, suscetível de ser submetido a processo criminal. Acontece que esta expressão pena maior foi, aliás, a expressão acolhida na primeira versão da Constituição. E o que é que era a pena maior quando a norma de 33 foi aprovada e quando foi introduzida na Constituição de 76? Eram crimes de delito comum cujas molduras penais eram extraordinariamente inferiores às molduras penais de hoje. Ou seja, crimes de pena maior com penas superiores a 3 anos na época eram verdadeiramente os crimes de homicídio e crimes de grande gravidade. Hoje, esses crimes, e a maior parte dos crimes, têm molduras penais superiores a 3 anos, e, portanto, por força do aumento das molduras penais que historicamente foi sendo consagrada, a ficção da moldura da pena maior transmutada em 3 anos mesmo, revelou que já só há imunidade na Constituição portuguesa para bagatelas penais e nada mais do que isso. Ou seja, a nossa retórica sobre a imunidade dos deputados é, sob muitos pontos de vista, uma falsa retórica, porque não há verdadeiramente imunidade suficiente para o Estatuto dos Deputados, por força deste constrangimento constitucional, que não sei se algum dia alguém terá coragem para enfrentar. Digo-vos, nas Constituições Europeias, não há paralelo de uma Constituição que tenha uma norma tão restritiva como esta, importada, como vos disse, a Constituição 33. Dito isto, eu creio que o critério que vale a pena ser observado para aceitar levantar, nos limites em que é possível, a imunidade de um deputado depende menos da apreciação subjetiva relativa ao ânimo do deputado e mais da consideração que se fizer sobre o valor da estabilidade do mandato. Porque o que está em causa na imunidade é saber se o órgão de soberania como tal assume que a estabilidade do mandato é um valor constitucional de referência. Para quem não achar que o mandato deve ter uma preservação de estabilidade, poderá, nos limites em que lhe é consentido, levantar a imunidade com mais facilidade. Para quem achar que o valor da estabilidade do mandato é um valor de referência, tenderá a proteger mais a imunidade, porque é uma forma de garantir essa estabilidade. Em relação à prática anterior, temos agora uma inovação na nossa ordem jurídica nesta legislatura. Nas soluções anteriores, quando se levantava a imunidade do deputado, as comissões anteriores tinham o entendimento de que, para responder na condição de arguído, por ser deputado, poderia fazê-lo por escrito. E muitas vezes se fizeram aqui deliberações, fazendo levantamento de imunidade, mas condicionando a prestação de depoimento por parte do arguido visado, deputado do arguido visado, a depor por escrito. Com a nova fórmula legal, isso desaparece. Uma vez levantada a imunidade, o deputado, cada vez que for suscitado a depor, tem que ir depor presencialmente, ao contrário das testemunhas que têm a prerrogativa e continuam a ter de poder depor por escrito. Portanto, há aqui, de facto, uma desproteção legal. Aliás, antes não havia uma proteção expressa. Havia um entendimento interpretativo. Agora, a lei veio dizer claramente de que, em caso de levantamento de imunidade, na condição de arguído, o deputado tem que ir expressamente depor. O que implica, naturalmente, que nesta circunstância lhe é afetada a estabilidade do mandato. Implica que nesta circunstância, por exemplo, tenha que dar faltas à Assembleia da República. E, portanto, a ponderação, a meu ver, é entre o valor da estabilidade e a eventual gravidade do facto praticado, se ele chocaria a comunidade jurídica no facto de poder haver um não levantamento de imunidade, um levantamento imediato de imunidade. Gostaria de vos chamar a atenção que também em certo momento o Parlamento esteve confrontado com o seguinte. Isto faz parte da nossa memória histórica. Quando alguma imunidade não se levantava, levantava-se um eco de vozes a dizer, afinal não são todos iguais, e a Assembleia está a proteger, num clima de desigualdade, os seus deputados para não prestarem, digamos, contas perante a Justiça. Então introduziu-se uma nova norma no Estatuto dos Deputados, que, como sabem, está em vigor já há um tempo razoável, que é aquela que diz que o processo de prescrição não corre em caso de não levantamento de imunidade. Ou seja, se alguém não vier a ter levantamento de imunidade, a acusação que lhe é feita e o processo não prescreve nunca. E quando essa pessoa deixar de ter a imunidade, terá que ir, efetivamente, responder por aquele processo que lhe está aberto, só a partir daí começando a contar o momento da prescrição. Volta, então, à relevância do valor da estabilidade. O Sr. Deputado Francisco Oliveira chamou aqui a atenção por um pormenor interessante, a meu ver, que é o modo como a Constituição trata o Estatuto do Presidente da República. É claro que o Estatuto do Presidente da República, pela sua especial relevância, tem tratamento constitucional integral. É a Constituição que trata integralmente o Estatuto do Presidente. Mas o que vale a pena ver é se os valores subjacentes no critério que definiram o Estatuto do Presidente são valores nos quais os deputados possam rever ou se não faz sentido reverem-se neles. E quais são os critérios que estão na Constituição, basta lê-la, relativamente ao Presidente da República? Se ele praticar um crime de função no exercício do cargo, portanto, ele só pode ser acusado mediante acusação formulada pelo próprio Parlamento com maioria de 2/3. Nem sequer é o sistema judicial que tem autonomia para criar uma acusação contra a figura do Presidente da República, por crime de função. Se for por crime particular, nem que seja um homicídio, e eu estou a dizer o exemplo assim porque é mesmo o exemplo mais chocante e mais limite, se for por crime particular, o Presidente da República só responde no final do mandato. Exatamente nos tais termos em que, feita toda a ponderação, o mandato popular tem um valor de estabilidade superior a qualquer outro valor que se possa discutir no ordenamento constitucional. Estes são, digamos, os enquadramentos de natureza constitucional e jurídica que, a meu ver, deveriam ser aqui muito amadurecidos num debate entre nós que eu apelo a que façam com profundidade. Porque acho que isto seria muito importante que ficasse esclarecido de todos os ângulos até à deliberação que tomarmos sobre este caso, porque eventualmente, ou melhor, porque efetivamente, ele vai certamente ser um pressuposto para o conjunto das deliberações que viemos a tomar daqui para a frente nesta legislatura. Para que queria fazer-vos este enquadramento, peço desculpa, fui um bocadinho longo demais, mas não soube dizer isto de forma mais sintética. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Deputado André Coelho, posso lhe fazer uma pergunta neste clima de diálogo em que estamos? E a pergunta é a seguinte. Sr. Deputado, imagine que alguém perdeu a cabeça num determinado momento e agora, sem fazer juízo de valor depois sobre a gravidade do facto, mas injuriou manifestamente outra pessoa. Injuriou gravemente. E essa pessoa, pronto, move um processo de crime. Mas esse alguém, entretanto, é eleito deputado. E o povo elegeu por 4 anos de mandato. Não lhe sendo levantada a imunidade, ele pode ser efetivamente condenado, imaginemos, a 2 ou 3 anos de cadeia. Pode ser. Ele pode efetivamente ter cometido aquele delito de forma séria e pode ter merecido aquela pena. E agora a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Do ponto de vista do interesse público e do ponto de vista da ordem constitucional, o que é mais relevante? É que o cidadão que perdeu a cabeça num determinado momento injuriou um cidadão. Fico prejudicado a seguir no exercício do mandato que o soberano eleitor lhe conferiu por 4 anos, prejudicando, portanto, a estabilidade do mandato, ou que seja adiado durante uma legislatura a possibilidade de ele ter que responder por aquele ilícito. Qual é, não subjetivamente, mas objetivamente, o valor que merece ser colocado em primeiro lugar? É o valor da relação interpessoal entre uma pessoa e outra pessoa naquele ilícito particular, ou é o valor do interesse público do exercício de um mandato com estabilidade durante o período em que essa pessoa recebeu essa confiança popular?
Eu respondo.
Objetivamente, sem subjetividade.
Se me permite, eu respondo com uma pergunta, que é assim. Se dermos sequência a esse entendimento, Que situações, em que situações não será levantada a imunidade? Sim, não será. Nenhuma. Porque assim, aquilo que proponho, se querem dar sequência a esse entendimento, é que apresentem uma proposta de alteração legal que diga, crimes superiores a 3 anos é sempre levantada. Crimes inferiores a 3 anos nunca é levantada. Que é, desculpem, é exatamente aquilo que... Porque eu não vejo nenhuma exceção a esse entendimento. Ou seja, se estamos no entendimento teórico, quase filosófico, e sem nenhuma carga pejorativa, atenção, da estabilidade dos mandatos, a estabilidade é ferida com qualquer bagatela penal. Estou a usar as vossas expressões. A estabilidade é potencialmente ferida com qualquer bagatela penal. Infelizmente não será, porque a celeridade dos nossos tribunais faz com que a decisão fosse só posterior ao exercício do mandato. Mas, independentemente disso, a sequência lógica, racional, intelectual até, àquilo que estão a dizer, é que qualquer bagatela penal tem que ser não levantada à imunidade. Porque põe em causa a estabilidade do mandato. Porque ele pode ser condenado. Ainda que seja um furto, ou ainda que seja uma injúria, ou ainda que seja qualquer outro crime menor. E eu não consigo, o meu espírito não consegue conviver com isso. Porque isto é pôr letra morta à apreciação que nós temos aqui que fazer. Se é dito que abaixo de 3 anos, ou seja, nas bagatelas penais nós temos que apreciar, é para nós apreciarmos se é questão política ou não é questão política. Não é para fazermos outro tipo de apreciação, se é para outro tipo de apreciação. Isso já implica alterações legislativas. E nós não podemos tomar decisões para além daquilo que a própria lei diz e quis dizer.
Sr. Deputado Isabel Oliveira, eu a dar-lhe é uma... Passou? Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Ora bem, eu queria também refletir um pouco sobre estas matérias e nesse sentido, até porque a jurisprudência que aqui se tem vindo a falar não está assim tão consolidada... Não está assim tão consolidada como referem, porque o Sr. Deputado referiu um caso de furto, até 3 anos, e eu até tenho aqui um parecer, porque pertencia à Comissão de Ética em tempos nesta casa, até contra um deputado em que não lhe foi levantada a imunidade, ele é acusado do crime de furto. Tenho outro também de injúria.
Muito bem. Não foi levantada a imunidade.
Em que não foi levantada a imunidade. E era, enfim, neste caso, foi um caso até conhecido, também preferido por um candidato a deputado, no âmbito da campanha eleitoral, contra terceiro que nem sequer era militar, nem sequer era, exercia funções públicas. E tenho outros em que Também um deputado foi acusado também de injúria e em que também não foi levantada a imunidade. É o caso, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado Horácio André Antunes.
Se possível não ter que citar os nomes dos deputados, porque isso é a proteção nominal.
Ok. Peço desculpa, é porque só registar, estamos em regime fechado. Podem ser consultados, é só um bocado nesse caso. Mas digo, um é de 19 de janeiro de 2020, outro é de 2010, que era a data em que eu estava aqui. E há aqui um, até que ele é acusado, eu posso depois, não sei se posso tirar os nomes e distribuir, mas o senhor deputado, como referiu, que queria, se houvesse os parceiros que até os queria ver, é só nesse sentido, porque neste aqui, ele vem precisamente acusado com o crime de furto, que é punido até 3 anos. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto e com também aquilo que foi sendo a prática, Sr. Presidente? Eu não sei se posso pedir para distribuir os pareceres retirando o nome, se entregue pessoalmente ao Sr. Deputado apenas a título de consulta, enfim, como é que precisam entender melhor. O que é que eu queria referir?
Sr. Deputado, nesta matéria, esses pareceres que os têm é porque certamente os teriam no seu registro, porque a indicação que eu dou aos serviços em relação às solicitações feitas no arquivo da Comissão é de que esses elementos são fornecidos eliminando as referências de natureza pessoal. Sim. E esse acho que deve ser o critério que nós devemos seguir.
Assim faz, Sr. Presidente, tirando o nome dos deputados, confesso que isto fazia parte do meu arquivo pessoal e não do arquivo da Assembleia, porque tinha o hábito de guardar alguma documentação relativamente a esta matéria. Portanto, espero que retire-se o nome da ata referida, era apenas para citar aqui um exemplo. Qual é a reflexão sobre esta matéria que eu acho que também pode contribuir de alguma forma para o debate? Primeiro, Sr. Deputado, primeiro, não é tão objetivo no sentido de dizer que no contraditório não houve, digamos, alguma clarificação, porque aquilo que eu leio do contraditório do deputado é que, se é verdade que o parecer assenta no princípio de que os factos ocorreram numa corrida de prova de pesca em que ele estava lá a assistir a não sei se o irmão era concorrente, o que é que era, enfim, estava lá a acompanhar um irmão, a verdade é que, do contraditório, ele diz que à data em que os factos ocorreram não estava lá e que diz que o sentido desta acusação é o de descredibilizar e denegrir a figura do deputado da Assembleia da República e política em geral. É isto que o deputado diz no contraditório. E eu não sei porque é que nós devemos tomar por bom a acusação e não devemos tomar por bom aquilo que o deputado refere na sua apreciação da acusação. Com uma agravante, na minha perspectiva, e aqui vamos às bagatelas penais, que é a questão de, eu não sei se o deputado estava, se não estava, se disse, se não disse, isso de facto tem razão, é para os autos, não é da nossa responsabilidade, obviamente, mas há uma coisa que eu sei, nenhum de nós nesta sala está livre de amanhã dizerem que no dia tal, às tantas horas, estivemos no sítio tal, insultámos não sei quem, o Ministério Público até faz essa avaliação, a quem compete nos tribunais fazer essa avaliação. O Ministério Público não concorda porque acha que não há fundamento nenhum e estamos perante uma acusação particular e o deputado vai a julgamento porque o Ministério Público não acompanha a acusação particular, como o senhor deputado sabe, mas como é a acusação particular, ela segue para o tribunal. Ou seja, nem sequer, e quando eu falo em bagatelas penais, estou a falar não de crimes de natureza procedimental semipública, mas de natureza procedimental particular, em que nós ficamos à mercê, os deputados ficam à mercê de qualquer cidadão de outro partido, não outro partido, enfim, porque não gosta do vizinho, uma situação qualquer, não pela sua função de deputado, mas pela qualidade de deputado, saber que lhe pode pôr um processo e que o leva a tribunal. Nós estamos a esquecer que a questão da imunidade parlamentar quando no exercício da função de deputado, e nós já nestes debates que aqui fizemos em tempos, analisámos muito, porque temos muitas situações em que os senhores deputados estavam em campanha eleitoral não oficial, ou seja, em pré-campanha eleitoral, e vinham sendo acusados de outros partidos de injúria. E, na verdade, objetivamente, aquele cidadão, no momento em que proferiu a declaração, que foi pública e transcrita nos jornais à vista de todos, foi considerada como estando abrangida pela imunidade parlamentar, quando ele fez eles faziam as declarações em plena campanha eleitoral como candidatos a deputado, não na qualidade de deputado. Porquê? Porque era a questão de saber, e nós também vemos muitas vezes, que os tribunais consideram muitas vezes que não se pode cortar a liberdade de expressão em determinados contextos, com determinadas pessoas. Ora bem, por isso é que, na análise destes casos, nós devemos ponderar não apenas a função de deputado e se porventura o deputado as fez na qualidade de deputado ou não, que é esse o sentido em que nós tendemos a analisar o processo, portanto, se ele as fez nesse contexto, ou se na qualidade de deputado o acusam. Se isso também está subjacente. Porque nós também não podemos permitir que qualquer cidadão, por mais não pondo em causa também a sua legitimidade para intentar a ação, estamos sujeitos a que qualquer deputado seja chamado a tribunal, mesmo que o Ministério Público não acompanhe por considerar que não há motivo para, nem sequer para a constituição de arguído, não acompanha a acusação, porque não foi no exercício da função. Todos nós poderemos, então, pôr em causa a estabilidade do mandato para ir responder a tribunal. Portanto, nós temos de perceber exatamente e a bagatela penal é isso mesmo. Ou seja, uma coisa é um deputado dizer, olha, enfim, eu já nem sei qual é a precisão que o deputado deve ter. O que eu acho é que nós aqui devemos olhar para as circunstâncias e dizer o deputado vem dizer, a acusação diz isto, e o que é que diz o deputado? O deputado diz que a denúncia é feita num dia que teria ocorrido no dia 9 de setembro, hora em que o subscritor nem se encontrava no local dos alegados acontecimentos, a factualidade descrita toda é falsa e cujo alcance era apenas credibilizar e aderir a figura do deputado. Não, mas repare, a factualidade é verdade. Agora, se entende e se é do conhecimento que aquela pessoa é deputado, candidato a deputado, e se lhe é intentado um processo de crime por injúria, o que é que deve prevalecer? É a versão, a suposta, devemos que os factos invocados por qualquer cidadão levem um deputado a tribunal porque ele não está no exercício da função e qualquer um de nós pode ir responder? Ou devemos considerar a qualidade e dizer a justiça então será feita quando ele não for deputado? É porque o problema é precisamente a estabilidade do mandato e também aqui a dignidade da questão do deputado. Nós não podemos ser continuamente acusados de processos, e aliás foi isso que se procurou defender nestes parceiros, é evitar que hajam acusações sobre acusações de crimes particulares, em particular. Perdoem-me o pleonasmo, não é? De crimes de natureza procedimental particular em que os deputados ficam à mercê de qualquer versão dos factos. E nós diremos todos aqui nesta sala o tribunal que os apure. Não foi na qualidade de... Não foi enquanto deputado. E, portanto, vamos todos a tribunal a apurar a veracidade de factos que qualquer cidadão decidiu invocar contra nós. Portanto, e foi isso que estava subjacente nesta, nos pareceres anteriores e que levava em que, volto a repetir, nos casos específicos, e repare, eu tenho aqui a questão de um furto, um parecer de furto em que não foi levantada a imunidade e o deputado estava na disposição de responder como arguído por escrito, nessa qualidade. Portanto, aquilo que eu refiro é como é que nós vamos também defender não só a estabilidade do deputado, mas também dar alguma dignidade à função, se não acautelamos que qualquer cidadão acorde um dia, decida avançar com processo de crimes contra 230 deputados por injúria e vamos todos a tribunal no ano seguinte para apurar a veracidade dos factos, porque nenhum de nós estava na qualidade, ou estava a exercer a função. É porque não é só a questão daquilo que o deputado faz, é também como o deputado é visto e se essa qualidade ou função pode ser utilizada também como instrumento contra o Parlamento. E isso também deve estar em causa, nomeadamente nestas bagatelas penais, em que o legislador considerou que precisamente por o serem, deviam ser decididas nesta sede. Dizendo ao deputado, por crime superior a 3 anos, ou seja, aquilo que está já média, hoje considerada média criminalidade, porque crimes graves é a partir de 5 anos. E o Código Penal, o nosso Código de Processo Penal e o Código Penal têm hoje claramente uma cisão entre aquilo que é pequena e média criminalidade dos crimes até 5 anos e os crimes acima dos 5 anos e todas as respostas processuais penais têm essa baliza. Nós estamos nos 3 anos, portanto, pequena criminalidade. E se nós olharmos em termos daquilo que é a dignidade da função política na qual se insere a função de deputado, o que nós verificamos é que ao Presidente da República, se ele cometer um crime fora das funções, temos que esperar pelo fim do mandato para poder ser responder pelos seus atos. Ou para poder, pelo menos, ser submetido a julgamento se é verdade ou não que os cometeu. Certo? Ao deputado que se considera que abaixo dos 3 anos deve ser avaliada as circunstâncias, então eu direi, o senhor deputado não conseguia ver em que circunstâncias é que nós aplicaríamos, não aplicaríamos a imunidade. E eu digo ao contrário, então não sei em que circunstâncias é que nós mantemos a imunidade parlamentar. Está a ver? Não, não é. Não, é preciso que alguém diga, eu sou deputado, estou aqui na qualidade de deputado e a declaração que vou fazer é na qualidade de deputado. E se não o fizer, está sujeito a processo. Isto é que eu acho, e repare, o regime das imunidades era muitas vezes circunscrito à sala do plenário porque não havia o imediatismo que existe hoje na nossa sociedade. Hoje a propagação da informação e a nossa qualidade de deputado está muito mais entranhada na informação e na divulgação das situações. Tem outra expressão, tem outro impacto junto da opinião pública, porque é muito mais... não vale a pena, pronto, todos nós sabemos aquilo que existe hoje em matéria de redes sociais e de capacidade de difusão da informação que não existia à época e por isso mais cuidado temos de ter nestas matérias, porque se qualquer cidadão por qualquer motivo que ele tenha subjetivo, não interessa decidir levar qualquer um de nós a tribunal, aí garanto que vamos lá todos, durante o exercício do mandato. Muito obrigada.
Tenho escrito o Sr. Deputado Paulo Rios e inscrevo-me, se pode ser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu e muitos daqui já levamos dezenas e dezenas de horas de discussão sobre estes temas, que são temas que, confesso, me interessam muito e que acho que são muito relevantes. embora faça aqui com alguma ironia o registro de que esta discussão sobre a dignidade do deputado, do mandato de deputado, no contexto da ordem de trabalho de hoje, tem alguns aspectos risíveis, não é? Estamos agora preocupados com a dignidade do nosso mandato. Quanto mais aqui há algumas discussões que algumas delas revelam tudo menos preocupação com a dignidade do mandato. Mas em relação a este tema, Sr. Deputado, dizer o seguinte. No limite, nós temos o que temos e temos o que queremos. E são coisas completamente diferentes. Eu estava aqui a tentar pensar num exemplo limite e lembrei-me deste exemplo que podia ir ao encontro até do seu argumento, que é, como nós sabemos todos, há uma regra não escrita que diz que em cada condomínio há pelo menos um estúpido. Admitindo que eu chego ao meu condomínio e insulto os meus vizinhos todos, eu estou sujeito a ter amanhã 60 ou 70, imagino, 70 queixas de crime. E que virão ter aqui ao Parlamento, partindo do princípio que cada um fará a sua, e da sua própria maneira eu poderia ter um conjunto de processo alargado e garantidamente não seria como deputado, mas como condómino ou como cidadão. A verdade é que, da forma que está a lei que nós estamos a aplicar, na interpretação que é permitida à lei que nós temos, é assim que é. Mas nós devíamos revisitar isto, nós devíamos revisitar até numa revisão constitucional, densificar um pouco isto. Nós temos que, se calhar, repensar o problema da estabilidade de mandato. Nós temos, se calhar, que repensar a extensão do regime do Sr. Presidente da República ao regime dos deputados. Nós, se calhar, teremos de fazer isso tudo. Com base naquilo que temos, e a lei diz o que diz, esta é a aplicação da lei que é razoável. E principalmente, até me parece, deixe-me dizer, até que estamos à porta fechada, um bocadinho injusto. É injusto para o Sr. Deputado Pedro Coimbra, porque não deveria esta discussão nascer com o caso dele, muito menos partindo para o Partido Socialista. Parece uma proteção ad hominem, o que também acho que não era de certeza o que nós queríamos. Melhor teria sido que a discussão tivesse ocorrido com base noutro deputado ou de partido, ou essencialmente sem nenhum caso concreto para discutir. Com base naquilo que é a jurisprudência desta Comissão, nunca levamos a interpretação ao ponto de passar a considerar o que é que para nós é mais bagatela, o que é que para nós é menos bagatela. Atenção que há aqui o perigo de uma participação que dá origem a uma acusação particular, o deputado ter que responder por isso. É verdade tudo isso, mas é o que diz a lei. E se nós agora, com base na nossa interpretação, vamos passar a fazer outra, se queremos fazer, mudamos a lei.
Ó, Sr. Deputado André Coelho Lima, o que é que diz a lei neste aspecto, então?
A lei diz que...
Peço desculpa.
Fala da moldura penal em abstrato. Fala da moldura penal em abstrato, é o que lá diz.
Mas para que efeito?
Para efeito de levantamento de imunidade.
Para efeito da ponderação do levantamento de imunidade. Da ponderação. Que faz sentido fazer.
Como sabe, aliás, já por várias vezes discutimos aqui até que ponto é que nós podíamos ou devíamos avaliar dos factos concretos que dariam origem. Aliás, até discutimos várias vezes, e o deputado Luís Marques Guedes tem essa posição, que era quando a moldura penal fosse acima, salvo de 5 anos, que devíamos mesmo avaliar e que a coisa não funciona ao pé legis e que não temos que levantar, mesmo aí manteríamos uma reserva de avaliação. O que parece é que, com base nos factos que temos e na interpretação que lhes temos feito, esta é a resposta. Se isto não salvaguarda o suficiente o mandato dos deputados, se calhar teremos que ponderar a alteração da lei. Com base na que nós temos, eu acho que não permite essas conclusões. Isso é esticar a lei para além do limite admissível face aos elementos que temos.
Eu peço desculpa ao Sr. Deputado André Coelho Lima, já lhe vou dar a palavra. Mas para dialogar aqui um bocadinho com o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Ó Sr. Deputado, o que está em causa na lei é que ela define um teto a partir do qual a decisão da Assembleia, verificada um determinado pressuposto, é vinculativa. E abaixo desse teto há uma disponibilidade, digamos, discricionária da Assembleia para levantar imunidade ou não. Portanto, nós não estamos aqui subordinados a um imperativo legal neste caso. Estamos aqui na margem da nossa discricionariedade. E o enigma para mim é o seguinte: se na margem da nossa discricionariedade, perante um ilícito de natureza particular, com uma gravidade que apenas afeta bilateralmente duas pessoas envolvidas num tema, a nossa discricionariedade não chega para proteger a estabilidade do mandato, então significa que não haverá proteção de imunidade para ninguém. Porque é difícil imaginar um crime de relevância pública menos grave do que este, que justifique ter um critério diferente. Eu tenho vindo a chamar a atenção que se este critério aqui prevalecer, não haverá proteção de imunidade para ninguém nesta legislatura com base no critério aqui adotado.
E das declarações ou títulos que ele teve enquanto tal, há alguma dúvida?
Sobre?
O que se pretende aqui proteger é a intervenção e o mandato do deputado enquanto tal. Porque proferiu num comício, na assembleia, num artigo, num jornal, proferiu estas declarações. Enquanto tal. Isto está a proteger.
Sr. Deputado, eu vou dar já a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que não quero que me considere abusar da minha função aqui. Mas deixe-me só chamar-lhe a atenção. É que uma coisa é a imunidade e outra coisa é a irresponsabilidade. Responsabilidade, que é aquela que diz que os deputados não respondem pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções, estabelece-lhes uma inviolabilidade. A imunidade é para os outros casos, que é o que se está a tratar aqui. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Ao deputado que está aqui em causa e ainda mais indiferente ao partido que ele integra. Ou seja, faríamos a mesma apreciação, integrasse ele qualquer outro partido e, de forma alguma, isto pode ser visto como sendo uma atitude de natureza partidária, uma interpretação de natureza partidária, ou que venha a suscitar de futuro reações, enfim, de idêntica natureza em defesa, não é? Ou em ataque, ou em contra-ataque, se assim preferirem. Portanto, isto era importante ser dito, não é? Aliás, até foi muito... Eu não conheço particularmente o deputado em causa. O deputado Paulo Rios disse que o conhece e que é amigo. Portanto, ainda bem que assim é. Eu não sabia isso, fiquei a saber aqui e essa declaração prévia é muito importante ser feita. Depois, não vejo também nenhum juízo de valor no que vou dizer, mas eu tenho 45 anos, nunca fui acusado de nenhum crime. Até hoje. E, porventura, acusar-me de alguns crimes... acusado de alguns crimes, poderia ser interessante para alguns adversários que vou tendo na vida, políticos, profissionais, pessoais ou outros. E dizer assim, eu posso, olha, se eu conseguir quarta-feira ver o meu Vitória, posso ser acusado de um crime pelo árbitro, porque eu posso ser capaz de o insultar no meio do estádio. Agora vejam assim, o que eu queria dizer é isto, por isso é que não há aqui nenhum juízo de natureza moral nisto. Nós, para podermos.
Sr. Deputado, eu vou ter que interromper, vai-me perceber já porquê. Não é com a sua intervenção. Sr. Deputado Isabel Moreira, antes de sair, por favor. Esta Assembleia precisa, para deliberar, de 12 deputados presentes na sala. Para ter condições de quórum. Daqui a bocadinho vamos deliberar e podemos ter aqui um problema. Peço desculpas de ter interrompido,
não,
mas senti necessidade.
De facto, sim.
Uma casa de força maior.
Pois, eu nem sei que horas são. Meia-noite, meio-dia. Meia-noite. Bom. Regresso. Bom, depois, estava eu a dizer, ao dizer que não fui acusado, quero dizer que também me parece que não é assim altamente provável que sejamos acusados a esmo de coisas que não pratiquemos. Não é? Ou seja, em princípio, para aparecer uma acusação, que não significa uma condenação, não é assim muito crível que isto aconteça sem critério e, aliás, não tenha acontecido ao longo dos mandatos. E dizer assim, que este é que é o ponto fundamental, eu queria muito que refletissem sobre isto que vou dizer agora. Um empresário que tem 1000 trabalhadores pode ser acusado de ter insultado tal, não sei o quê, pelo empresário ao lado cuja empresa está a cair por força da maior pujança da empresa deste que, entretanto, foi acusado. E não tem nenhum sistema que o proteja. E, no entanto, é uma coisa altamente injusta, porque estão a acusá-lo com o intuito de prejudicá-lo nos seus negócios. Quem diz de um empresário, diz de um advogado. Pode ser, este advogado insultou, tem uma conduta pouco própria para um advogado. Nas terras pequenas vai pô-lo em xeque,
vai perder clientes e ele não tem nenhum instituto legal que o proteja. A não ser ir a tribunal dizer o que se lhe oferecer. Porque, pois não é deputado, é advogado. E para mim, ser advogado ou ser empresário não é menos digno que ser deputado. Peço desculpa. Não é? Não é menos digno que ser deputado. E, portanto, nós, esta pessoa não tem um instituto legal que o defenda. E nós não podemos criar um instituto excepcional para os deputados que os proteja para além daquilo que é a sua função. Estão a ver? Então, senão nós estamos a fazer que um deputado seja diferente de um empresário, que seja diferente de um advogado, que seja diferente de qualquer outro profissional que possa ser posto em causa por injuriar alguém ou alegadamente injuriar alguém. Por último, dizer assim, para terminar dizer isto, já estamos aqui a ficar aqui em grande excitação, para terminar dizer isto, eu volto a perguntar que situações, e vou responder à pergunta que fizeram todos, que, aliás, ainda agora o Sr. Presidente disse, não haverá ninguém à qual nós possamos não levantar imunidade. Não é verdade. Porque o exemplo que a Sra. Deputada deu de furto, não foi feito o levantamento de imunidade. Até foi um exemplo muito feliz. Não foi feito o levantamento de imunidade. Não é? Precisamente porque se tratou de uma entrevista como deputado aqui na Assembleia. Ou seja, a apreciação que foi feita... Pronto, eu pensava que era esse caso. Sendo esse caso, está a ver? Ou seja, isto, mas independentemente desse caso, se for uma acusação no âmbito destas funções, obviamente que nós não podemos permitir que ele seja acusado, porque põe em causa a sua função. Todas as outras situações, se eu volto a devolver e termino com isto, que é, digam uma situação hipotética, uma só, que se vingar essa interpretação que estão a defender, nós possamos decidir de forma contrária. Não há uma que eu veja hipoteticamente. Isto que os senhores estão a dizer corresponde a que na lei passa a constar que superior a 3 anos é sempre levantado, inferior a 3 anos nunca é levantado. Digam uma.
Para Isabela Neto.
Basta uma.
Vamos lá ver ao senhor deputado Coelho Nino e senhor deputado Paulo Rios. A questão, imagina, situações em que chegaram, aliás, o senhor deputado, quando referiram a jurisprudência, tiveram a ver pareceres em que a imunidade foi levantada. O que não é verdade é dizerem que não há jurisprudência em contrário e que o senhor deputado não conhece os pareceres. Não conhece, eu tenho-os aqui. Relativamente a declarações prestadas, fora da qualidade de deputado da Assembleia da República, a acusação de um crime de furto em que foi considerado persecutório e que, portanto, na qualidade de político e, portanto, também se suspendeu a imunidade. E a questão que nós estamos aqui a ver é, os senhores consideram que só está abrangido pela imunidade no caso de aquela situação for manifestamente no exercício da função de deputado. Fora disso, vai sempre. Diga? O que é com ela relacionada?
Se aquilo fosse um adversário político, se aquilo fosse um se tivesse, se houvesse, que há uma relação
se houvesse, se houvesse. Então, quando o deputado afirma ele próprio que acha que não esteve sequer num local, mas considera no entendimento dele que é pela qualidade de deputado que está a ser atacado, isto não releva?
Pois, mas é que isso é um postulado, não é?
Assim, não é um postulado. Não, perante um crime particular, natureza particular, claro, porque a justiça, nós não estamos a retirar... Não, desculpa, um crime de injúria, peço desculpa, como nós sabemos, é um crime de natureza particular, não é? Portanto, diga, não, mas deve relevar na apreciação, porque nós estamos a submeter, Sr. Deputado, é que nós estamos a submeter deputados a julgamento onde nem sequer existe uma avaliação do Ministério Público que possa impedir esse julgamento. É que no crime semipúblico, o Ministério Público tem que acusar. Está a ver? Tem de No crime particular, o Ministério Público pode considerar que aquilo é um disparate autêntico. O Ministério Público pode considerar que eu nunca constituiria esta pessoa como arguida. Até acho que estamos num caso de denúncia caluniosa e, no entanto, é obrigado a remeter os autos para o tribunal. E nós não estamos a defender, neste caso, a qualidade em termos do mandato do deputado. E é esta dimensão que nós, que eu vejo nestes pareceres aqui, e portanto não vejo porque é que tem que alterar a lei, porque já foi com base neste raciocínio que se não levantou a imunidade no passado a deputados de várias bancadas. E portanto eu aqui vou já para a questão da questão partidária ou político-partidária, dizendo que isto não pode ser afunilado no partido A ou no partido B, porque os deputados que aqui estão, que eram objeto, nenhum deles é do mesmo partido. Nenhum deles é do mesmo partido, é essa a felicidade, não é? Nenhum deles ser. E, portanto, e neste caso, o sentido foi sempre o mesmo. Foi o deputado, quando está na sua terra e vai... Repare, se nós agora... Enquanto deputados, vamos lá fazer o raciocínio até.
Oh, senhora deputada, podia tentar sintetizar agora mais.
Certo. Se nós, deputados, formos a uma feira e recebermos lá uma oferenda, é porque somos deputados, não podemos receber. Mas se ele disser que nós o insultámos, já não somos deputados, vamos a tribunal. Oh, senhor deputado, isto começa a ficar tudo viradinho, peço desculpa.
Senhores deputados, eu creio que os argumentos já estão expressos e clarificados de parte a parte e agora tenho uma dificuldade, peço a vossa ajuda. Que é a seguinte, é manifesto que alguns grupos parlamentares, que alguns deputados representantes de grupos parlamentares não estão na sala. Há quórum para podermos deliberar e, portanto, poderemos fazê-lo. A outra alternativa é, esgotado o debate e não reabrindo o debate, fazer a votação do parecer sem mais debate numa próxima reunião, enfim, com a expectativa de que a representatividade seja maior. As duas soluções são válidas. Pergunto à Sra. Deputada Isabel Oneto, ao Sr. Deputado Coelho Lima, que opinião tem sobre isto?
Sim, sim. Eu estava aqui a ouvir um grupo. Concordamos com a segunda sugestão do Sr. Presidente, ou seja, com quanto não se deva repetir a discussão que já aqui teve lugar, que foi participada, se todos estiverem de acordo, podemos votar numa outra ocasião, mas só votar.
Sr. Deputado Isabel Oneto.
Sr. Presidente, eu apenas deixo aqui a situação de, sendo o primeiro parecer e procurando nós criar aqui balizas muito claras para que do futuro nos possamos orientar, que os grupos parlamentares e partidos com assentos nesta comissão também não se expressem para nós podermos fazer um debate mais vivo sobre isto. E ter essa oportunidade também acho que era importante. Para agora, se entender que se deixa, que se adia e que é apenas votação, nada a opor.
Bom, mas eu reabrir o debate não reabro porque há limites, não é? Não, se alguém desejar usar da palavra nesta sessão... Fará, mas fica isto clarificado então, que o debate esgota hoje. E será?
Não quer dizer que não manifesto, eu lamento por não ter sido.
Mas esteve aqui o Bloco de Esquerda, saiu ao meio do debate. Esteve aqui o PAN.
Esteve e está.
Calma, mas não é. Esteve e está. E não interveio porque não entendeu. O PCP não esteve em toda a sociedade. Podemos repetir outra vez. Até para ser justo com uma crítica que fiz então, precisamente ao deputado André Silva, não posso agora defender o contrário.
Tudo bem.
Esse ponto será agendado para o primeiro ponto, com uma alteração da ordem de trabalhos da próxima reunião, para primeiro ponto, e como é a votação, não precisa de sessão reservada. É apenas uma votação. Mas está ainda inscrito o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira e já agora pergunto, alguém mais deseja usar da palavra? Sr. Deputado José Magalhães, e peço o favor de concluirmos por aqui. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz.
Sr. Presidente, só para esclarecer aqui duas questões ou dois pontos de reflexão e que eu penso que seria importante analisar. Estamos perante um crime particular no caso concreto
E, portanto, podemos menos num crime particular do que se pode mais num crime semipúblico e, portanto, parece-me incongruente. E, por outro lado, uma questão fundamental é a inexistência de prescrição, o que quer dizer que, poder-se-á dizer que realmente o senhor deputado só depois de deixar de ser deputado é que poderá eventualmente responder, mas a verdade é que não há aqui qualquer limitação à sua responsabilidade. Se tiver que responder, irá responder. E, portanto, é uma medida de salvaguardar a sua posição. Portanto, penso que estas duas questões, quer tratando-se de crime particular e a possibilidade, ou seja, já a definição de que não há prescrição para o crime em causa, reflete efetivamente a possibilidade de garantir a imunidade do senhor deputado. Era só.
Espera aí, senhor deputado, agora não é a sua vez, é do senhor deputado José Magalhães.
Este parecer tem um pilar fundamental, que é aquele em que, e é esse que ficará definido, se ele for aprovado, mas ele é neutro, ao contrário do que se pareceu durante esta discussão toda, porque, de onde a subjetividade, depois da conclusão, esse pilar diz não há relação direta e individualizada entre o processo e a atividade parlamentar. A frase é esta, praticamente sem tirar nem pôr. E como é que a relatora chegou a esta conclusão? Através de uma inquirição, portanto, de uma avaliação, que é sempre subjetiva, naturalmente, mas de uma avaliação, da acusação. Portanto, os únicos elementos de que dispôs, não tem contraditório, não tem Ministério Público, não tem nada, quer dizer, tem unicamente a acusação. E, portanto, o pilar assenta sobre esta base. O que me parece que é alguma coisa que, no caso concreto, dá depois um resultado que transforma isto na trivialização de refregas entre pessoas de rastilho curto, etc, etc. Também há disso entre os deputados, como sabemos. Esta orientação não nos vincula dramaticamente, na medida exata em que, noutro caso, precisamente igual ou ligeiramente diferente, pode chegar à conclusão diferente. Basta que haja, pode, desde que haja Ministério Público, por exemplo, dizendo o mesmo, ou desde que o contraditório prove ou se incline, indicie, é a palavra correta, indicie a outra conclusão. Portanto, como parecer, digamos, modelador, este parecer tem uma fragilidade. Achei muito curioso que neste debate se tivesse falado sempre da liberdade de expressão, etc, etc, na era do Me Too, não é? E sendo certo que o nosso Código Penal, artigo 170, prevê um crime de importunação sexual em termos muito lapidados, etc, mas é quem importunar a outra pessoa praticando atos de caráter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo a contacto de natureza sexual, etc, etc, é punido com pena de prisão até um ano. Se calhar isto é pouco. Um ano, ou com pena de multa até 120 dias. Se pena mais grave não lhe couber por outras razões, etc, etc. Esta norma na era do Me Too não sairá assim, absolutamente de certeza. O deputado que rouba no supermercado também não passaria pelo crivo desta comissão, presumo eu, e isso que furta, e isso não é punido com pena superior a 3 anos. É uma insignificância que dá renúncia a mandato, e, portanto, muito mais importante do que o parecer desta comissão é que, na sequência do escândalo público que isso coloca, é evidente que o resultado é político e tem que ser assumido no plano político. Portanto, este parecer que agora é feito não resolve todos os problemas, julgo que deixa de lado alguns dos problemas mais graves que se podem abater sobre a casa, e se fosse interpretado como significando qualquer coisa que chegue com pena inferior a 3 anos
é objeto de deferimento obrigatório e de parecer favorável, seria terrível. Ou seja, daria uma machadada no que de resta do regime de imunidades parlamentares, que vem desde lá atrás, desde o constitucionalismo monárquico, etc, etc, e se foi estendendo com aquele mau período da ditadura que o deputado Jorge Lacão, o presidente, referiu.
Tínhamos encerrado o debate. Palavra à senhora deputada Márcia Passos, que é a relatora. Para
obrigada,
senhor
presidente.
Eu tinha anunciado que estavam encerradas as inscrições. Deputada Márcia Passos.
Obrigada. Só umas breves notas, sem jeito de conclusão. Por um lado, e como a senhora deputada fez referência também a algum histórico e a jurisprudência que tem sido levada a cabo por esta comissão, também não queria deixar de referir quais foram os pareceres que analisamos e, portanto, gostaria que também, da mesma forma, também ficasse lavrado em ata os pareceres que foram analisados. E, portanto, com exceção e para além daquele que o seu deputado Paulo Rio já referiu, de 15 de setembro de 2008, sobre o deputado então referido, e que não levantou imunidade pelas razões que já foram expostas, aqueles pareceres que foram analisados foram pareceres relacionados com recurso de contraordenação. Todos eles, os que eu vou citar, levantam imunidade e são entre os anos 2008 a 2019. A candidatura de cidadão inelegível, declarações num órgão de comunicação social, declarações num órgão de comunicação social e posterior divulgação nas redes sociais, ofensa à integridade física por negligência e corrupção e ou participação económica em negócio. E depois também, se assim entenderem, será facultado a todos os senhores deputados. Por outro lado, corrupção e ou participação. Por outro lado, só aqui um preciosismo, nós não estamos perante uma situação em que tenha existido acusação ainda. Portanto, tudo o que se passa no âmbito da análise que estamos aqui a fazer no parecer deriva apenas e só de uma denúncia, de uma participação criminal que foi apresentada junto do Ministério Público. Portanto, não estamos sequer na fase da acusação. Para isso, o deputado em causa terá que ser constituído arguído e é isso que estamos a analisar. Se sim ou se não, deverá ser interrogado e constituído arguído e nessa qualidade ser interrogado. E, portanto, podemos também extrair daqui todos os argumentos que quiséssemos, no sentido de que esta Constituição até pode derivar numa própria defesa do próprio deputado, portanto, dependendo da interpretação que lhe quisermos dar. Por outro lado, não posso deixar de agradecer, obviamente, todas as reflexões que foram aqui aduzidas e, portanto, dizer ainda ao Sr. Deputado José de Magalhães que, claro que sim, claro que o parecer foi feito com base naquilo que me chegou e naquilo que nos chegou e, portanto, e não com base noutros factos que não estão aqui, sem querer entrar e tendo tido cuidado de não entrar na discussão, porque não é isso que nos compete e, portanto, também acho que não é um parecer, como referiu, também não acho que seja um parecer que nos vá comprometer no que respeita a uma linha orientadora rígida e com fronteiras definidas para o futuro. Pelo contrário. Por tudo isto, e realçando as pertinentes reflexões que foram feitas por todos os senhores deputados, nomeadamente no que respeita à eventual oportunidade de uma reflexão mais aprofundada até no que respeita ao regime jurídico, no que respeita à noção de estabilidade de mandato e à semelhança com o Estatuto do Sr. Presidente da República, sou de entendimento que o parecer se mantém e, portanto, que iremos manter o parecer conforme está feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluído o debate, estão concluídos os trabalhos por hoje e está concluída a reunião.